Boa tarde a todos os presentes, a quem agradeço a presença. Vamos então prosseguir com os nossos trabalhos com uma intervenção do Sr. Ministro da Economia e da Inovação. Eu vou sair daqui, uma vez que temos um PowerPoint, e peço ao Sr. Ministro, por favor, de ocupar ali a pianha. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui e aproveitar esta oportunidade para falar das duas sessões, dos dois temas que dizem respeito a esta conferência. Por um lado, políticas públicas, por outro lado, política de energia. E faço isto porque estamos na fase final de uma legislatura. E é importante fazer o balanço com frieza e apontar caminhos para o futuro. Ao mesmo tempo, a política de energia é um aspecto extremamente importante. Desde que Obama foi eleito Presidente dos Estados Unidos, que é algo que eu tenho a certeza que nos satisfez a todos, é impossível uma agenda política que não tenha no topo das prioridades a questão das alterações climáticas. Os dois grandes desafios do século XXI são, em primeiro lugar, reduzir a pobreza a nível mundial e, em segundo lugar, combater as alterações climáticas. O mundo andava, desde há 60 anos, a emitir mais gases com efeitos de estufa do que aquilo que era de aceitar. Mas então, desde o princípio da década de 90, com o fortíssimo crescimento verificado na Índia e na China, esse ritmo aumentou de uma forma assustadora e todas as projeções que se fazia relativamente ao aquecimento global têm vindo a ser revistas no sentido pior de dia para dia. Se o mundo não agir, pode-se criar uma verdadeira catástrofe neste século. E eu queria chamar a atenção não só para esse fenómeno, como Portugal pode transformar esse desafio numa oportunidade. Como todos sabem, esta legislatura de 4 anos é marcada por 2 ciclos económicos totalmente distintos. Desde o início da legislatura até setembro de 2008, vivemos num ciclo não excepcionalmente favorável, mas apesar de tudo positivo, e desde setembro de 2008, infelizmente, a maior crise dos últimos 75 anos, uma crise que ninguém antecipou e uma crise que seguramente pôs muitas certezas em questão. E, portanto, é preciso avaliar esta legislatura em termos de resultados económicos em função de cada conjuntura que vivemos, porque elas são totalmente diferentes. A primeira fase, que vai desde março de 2005 até setembro de 2008, sendo favorável, é menos favorável do que o período imediatamente anterior, por 3 razões. Como sabem, as taxas de juro começaram em 2% em 2005 e acabaram um pouco acima de 5% no verão de 2008. Por outro lado, o preço do petróleo não parou de aumentar. Começou em cerca de 40 dólares no princípio de 2005 e foi até aos 138 dólares antes depois de baixar, e agora tornou a subir para 70 dólares. E vamos lá ver uma coisa, e como do azar para a nossa economia, o euro valorizou-se brutalmente relativamente ao dólar e a outros países que têm a sua moeda indexada relativamente ao dólar. Houve, portanto, estes 3 fenómenos negativos, o que não impede que se diga que globalmente a conjuntura internacional foi favorável, no sentido em que o crescimento no mundo e na Europa foi bastante positivo, até setembro de 2008, em que de facto entramos na maior crise dos últimos 75 anos e só por mau gosto se pode dizer que isto é uma crisezita que vai acabar de um momento para o outro. Antes fosse assim, mas infelizmente não é verdade. Ora bem, nós partimos desta legislatura com um cutelo sobre a cabeça, que era a questão do déficit orçamental. Portugal tinha sido singularizado na União Europeia como o único país sob o procedimento de déficit excessivo e incorríamos em gravíssimos riscos se não resolvêssemos esse problema. Portanto, foi uma batalha muito difícil que consistiu em, ao mesmo tempo que se combatia o déficit orçamental, fazer avançar o resto da economia. Os macroeconomistas dizem que quando se combate o déficit não é possível uma economia crescer. Mas isso é uma corrente que talvez não esteja totalmente na moda ou cujas verdades sejam confortadas pelos factos. Porque muitas vezes um país, ao combater o déficit, está a reforçar a sua credibilidade e as expectativas dos agentes económicos de uma forma tal que acreditam mais no futuro, que verifica-se um fenómeno inverso, a economia acaba por crescer um pouco mais. Bem, e é o que se verificou comparando estes 3 anos com os 3 anos imediatamente anteriores. Por exemplo, a riqueza nacional aumentou mais de 4% quando tinha praticamente estagnado nos 3 anos anteriores. O investimento recuperou. O investimento entre 2002 e 2005 baixou mais de 9%. Porque, de facto, os empresários deixaram de acreditar na economia. Recuperou, não foi tão elevado quanto desejaríamos, mas subiu um total de 4%. O investimento, sobretudo sem construção, ou seja, o investimento em equipamento das fábricas, esse sim evoluiu muito bem, porque o investimento, como sabem, é a soma de várias componentes, que é o investimento em construção e obras públicas e depois o investimento em equipamento, material de transportes e outro. E nós, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o investimento em construção e obras públicas desde o ano 2000, que vem numa queda abissal em Portugal. Muitas pessoas falam na tal economia assente no botão. Nós somos o exemplo contrário. Somos uma economia em que o botão não funciona nada, porque de ano para ano, de facto, a construção mais cai. O que sucede é que entre 2002 e 2005, não só caía essa, mas também o investimento nas empresas, chamemos-lhe assim, mas houve uma grande recuperação e, apesar de tudo, o investimento subiu nestes 3 anos um total acumulado de 15%, o que é positivo. Grande surpresa para quem diz que a nossa economia e que as nossas empresas não têm competitividade foi o comportamento das exportações. Porque as exportações, apesar da valorização do euro relativamente ao dólar e à moeda chinesa, apesar de ter sido no início de 2005 que acabou a proteção às nossas indústrias tradicionais, podia-se legitimamente temer pelos resultados disso, mas as exportações aceleraram em vez de desacelerar. E há uma coisa que depois, ao longo do tempo, se veio a comprovar. Eu recordo-me que em 2005, quando eu iniciei as minhas atuais funções, falava-se dos setores tradicionais como se fosse um problema. E agora há uma coisa sobre a qual nenhum português tem dúvida. Nos setores tradicionais estão alguns dos melhores exemplos de flexibilidade e inovação do nosso país e exemplos verdadeiramente admiráveis que em indústrias muito específicas são verdadeiros líderes mundiais. No que diz respeito ao emprego, durante esse período foram criados 100 mil postos de trabalho, o que compara com uma destruição de 40 mil empregos nos 3 anos anteriores, e o resultado é que a taxa de desemprego praticamente estabilizou a um nível alto, certamente, mas deixou de aumentar como nos 3 anos anteriores, em que tinha aumentado 3 pontos percentuais. Portanto, sobre isto, eu creio que não há qualquer dúvida de que vale a pena apostar em finanças públicas sólidas e geri-las com rigor, porque isso é compatível com um melhor comportamento da economia, como aqui se verificou. Isto para a primeira fase. Depois chegamos a setembro de 2008 e a situação muda e há casos extremos. como o caso da Irlanda. A Espanha também está muito má, na Alemanha o PIB vai baixar 6%, e portanto o critério de avaliação não pode ser o mesmo. Aqui eu creio que o que interessa mais é saber: o nosso país está a reagir à crise melhor do que os outros ou pior do que os outros? Está a sofrer mais do que os outros ou menos do que os outros? Porque também alimentámos muita cultura que éramos os piores em tudo. E portanto, será que este pior em tudo se confirma? Não. Se nós olharmos para tudo o que é indicador relevante, verifica-se que estamos muito perto da média da zona euro. Há um indicador ou outro em que estamos melhor, outros que estamos um bocadinho pior, mas andamos em tudo muito perto da média, e não se pode dizer que estejamos a ser afetados excepcionalmente muito ou pouco. Naturalmente, o que estamos é a ser muitíssimo afetados, como todos os países são. Ou seja, não somos nenhum caso extremo, não somos nenhum caso exemplar de país que esteja a passar por cima da crise sem que nada ocorra. Agora, olhando todos os indicadores, eu escolhi aqui alguns, mas podia inclusivamente escolher indicadores financeiros, mas isso talvez fosse menos importante. O que se verifica é que estamos a ser impactados pela média, pela crise, mais ou menos de uma forma semelhante à média dos países europeus. E eu creio que isto se deve, em parte, a dois aspectos. Como o secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, referiu há poucas semanas, quando visitou o nosso país, tiveram lugar reformas na nossa economia que a tornaram mais forte. E, portanto, disse ele, e eu cito textualmente, a economia portuguesa está melhor equipada para aguentar uma crise destas do que estava no passado. Sim, eu creio que estas reformas estruturais que tiveram lugar têm uma contribuição para isso. Agora, também há outro fator muito importante. É que a parte principal da nossa economia, que são as PMEs, foram apoiadas como nunca. E estes números, creio que refletem muito bem aquilo que se passou. Hoje em dia, há quem fale muito de apoiar as PMEs. Mas entre falar e fazer, só há uma coisa em comum, que é a primeira letra da palavra, que é o F. De resto, não há nada em comum. E estes dados não estão completos, mas seguramente o Dr. Filipe Costa poderá falar sobre esse assunto, que terá dados mais completos. No ano 2004, como vocês sabem, Portugal estava em crise. Estava em crise, em 2004. Uma coisa que ninguém consegue ver é quantas PMEs foram apoiadas em Portugal inteiro, do Algarve atrás dos montes. Porque seria natural que quem tanto agora diz que as PMEs não são apoiadas, que não ser mais apoiadas, atenção, palavra de honra, tiveram a oportunidade de gerir a economia em 2004, quando ela estava em crise. Ora bem, foram 1.500, quer dizer, do Algarve, atrás dos montes, 1.500. Num total de 250 mil, 1.500, mas estou a falar das que receberam mesmo meio euro. Meio euro já conta para o critério de terem sido apoiadas. De facto, foi possível, muito rapidamente, e a rapidez aqui foi fundamental, e estão presentes pessoas aqui nesta sala, que tiveram com o Governo uma colaboração exemplar, e eu, humildemente, tenho de reconhecer que muitas das ideias vieram exatamente do setor empresarial. Porque quem mais do que os empresários e as associações empresariais para saberem aquilo que as empresas efetivamente precisavam no meio daquela crise? E um resultado foi, de facto, alargar o leque das empresas a que foi possível apoiar de uma forma impressionante, mais de 15 vezes, do que em 2004, mas também o número aqui não diz tudo. Como sabem, há setores da nossa economia que foram mais atingidos do que outros. Estou a falar do setor da cortiça, que era muitas vezes falado aqui no Parlamento. O setor do turismo também podia ter tido alguns problemas grandes. O setor automóvel, nem falar, porque o setor automóvel foi dos mais afetados pela crise. E, além destes números gerais, tentou, novamente, em total consonância com as associações empresariais, desenhar programas de apoio à medida das necessidades de cada um dos setores. E às tantas, havia uma dúvida, porque é que tantos programas estão a ser lançados? Podia ser, podia dar de alguma tendência para a autopromoção ou de aprovar mais medidas do que aquelas que eram necessárias, mas não, é porque há uma diferença entre a teoria e a prática. E o que sucede é que quem conhece o mundo das empresas sabe que cada setor tem necessidades muito específicas. Vou-vos dar um caso concreto. O setor da cortiça, nós sabíamos o que é que tínhamos de fazer a muito curto prazo. Mas o setor da cortiça, em Portugal, é o número 1 mundial. E é um setor em que todos devemos apostar com muita força no futuro. Tem um grande problema ao nível do marketing, como está a ter a concorrência de muitos produtos sintéticos. Se não tivesse uma verba para fazer uma grande campanha de marketing a nível mundial, pois nós podíamos resolver o problema de muito curto prazo, mas passado 6 meses a situação voltava à estaca zero. Esse é um tipo de problema. No setor automóvel, claramente que o problema era a defesa do emprego. E, portanto, quando se a razão pela qual foi necessário fazer aprovar vários programas, e isso tudo ocorreu, se não me falha a memória, num espaço de 2 meses, é porque entre a teoria e a prática vai uma diferença e era necessário ter em conta. Muitas vezes podem parecer pequenos pormenores, mas são esses pequenos pormenores que fazem depois toda a diferença na prática. Infelizmente, dado o rigor orçamental em que tivemos de viver neste período, o nosso investimento público manteve sempre um nível muito baixo. E a verdade é a seguinte: Portugal faz parte da zona euro. É o país onde o rendimento é, porventura, se não o mais baixo, um dos mais baixos da zona euro. E no ranking do investimento público estamos em 10º lugar. Portanto, não deixa até de ser uma grande ironia agora o debate político ter-se concentrado no aspecto dos grandes investimentos, quando efetivamente nós estamos em 10º lugar. Na zona euro. Eu pergunto então, na Irlanda, Grécia, Espanha, França, Luxemburgo, para não falar na Eslovénia, o que é que não se deve falar? Então aí não devem ser obras faraónicas, devem ser obras otomanas ou obras do Império Romano, porque de facto, estando nós em 10º lugar na zona euro, com as necessidades que temos, com a necessidade que temos de investir mais em infraestruturas, não se entende muito facilmente como é que todo o debate se centra sobre esse aspecto. Creio que, no entanto, é interessante termos aqui em conta que no ranking da zona euro, não estou a dizer no ranking da América Latina, estou a dizer no ranking da zona euro, estamos em 10º lugar. Como sempre acontece com estas coisas do plano tecnológico, encravou o computador e, portanto, peço. Engraçado. Cá está. Ora bem, nestes 4 anos, ao mesmo tempo que andamos preocupados com a conjuntura, não há dúvida que o nosso país mudou em aspectos importantes e que hoje podemos dizer que ele está mais moderno para encarar o futuro. Bem, em primeiro lugar, tiveram lugar reformas muito substanciais, reformas que andavam a ser adiadas há anos, eu diria há décadas, que nenhum governo tinha coragem para tomar, que se sabia que se fossem feitas havia de dar uma grande contestação na rua e, por não as fazer, nós estávamos a sofrer as consequências disso, nomeadamente a reforma da Segurança Social, a alteração ao Código do Trabalho, que são, de facto, duas reformas que alteram radicalmente o futuro do nosso país. São reformas que não têm um efeito no dia seguinte, mas cujas perspectivas, que alteram totalmente as perspectivas de um país. Pois nós sabíamos, à partida, que essas reformas eram muito importantes, que iam dar origem a uma grande contestação, que a popularidade do governo não ia subir em função disso, mas mesmo assim foram feitas, e uma coisa é certa, se voltássemos atrás, elas seriam feitas outra vez, porque não há nada que possa dar mais orgulho a quem está na política do que saber que está a fazer aquilo que deve fazer pelo seu país, mesmo que tenha de sofrer os custos. Na parte da modernização e na parte tecnológica, houve muitos avanços. Por exemplo, 91 mil estudantes estão neste momento inscritos nos cursos profissionais. Nós falávamos do grande problema que era a ausência de cursos profissionais e de estudantes que os frequentavam. Pois neste momento temos 91 mil portugueses inscritos em cursos profissionais. E isso é muito bom para o nosso futuro. Eu permito-me contar um dos casos pessoais que mais me emocionou, em função do lugar que eu ocupo nos últimos 4 anos, e curiosamente não tem ainda uma semana. esta experiência. Na segunda-feira, na semana passada, teve lugar um prós e contras sobre o turismo no Algarve. E a meio do programa apareceu um cozinheiro e três ajudantes de cozinha. E os ajudantes de cozinha estavam ali muito bem vestidos, lá com os capacetezinhos, essa coisa toda. E o que sucede com a história desses ajudantes de cozinha é o seguinte. São alunos da Escola Profissional de Turismo. E o que nós fizemos há 2 anos é uma coisa muito simples, que foi o seguinte. Pedimos à melhor escola do mundo de turismo, que é a Escola de Lausanne, para certificar o programa, para refazer o programa. E depois, como nós temos 18 escolas no país, e era impossível reformá-las de um momento para o outro, fizemos um programa em que todos os 3 anos há uma em que os professores recebem formação, essa coisa toda. E esses miúdos são os primeiros miúdos a sair com uma dupla certificação de Turismo de Portugal, Escola de Lausanne e Escola de Turismo de Lausanne. E eu vi ali miúdos que podiam ter uma circunstância muito difícil, ali tão bem vestidinhos, e agora vão para o mercado de trabalho. E esse curso vale mais do que muitos cursos superiores, porque tem um curso profissional português e certificado pela melhor escola internacional do mundo. Foi, honestamente, das experiências pessoais que mais me marcou nestes 4 anos e meio que levo aqui desta profissão. Ora bem, agora ia concluir com a questão das alterações climáticas, porque é um tema que não se fala muito em Portugal, mas depois do Prémio Nobel da Paz ter sido atribuído a Al Gore e ao IPCC, depois do relatório Stern e depois da eleição do Presidente Obama, nenhum de nós tem dúvida que é um desafio, é o maior desafio. Juntamente com o combate à pobreza, são os 2 desafios para o século XXI. No que diz respeito às alterações climáticas, a situação é muito simples, mantém-se esta tendência. A temperatura no planeta sobe 6 graus e regressamos à época pré-histórica. E não é fácil de resolver este problema, porque se todos os países não participarem na solução, não se consegue. Não se vai conseguir resolver. E o acordo entre todos os países não é muito fácil de conseguir, porque não seria justo que Portugal e a Alemanha tivessem sujeitos aos mesmos critérios do que a China, a Índia ou os países africanos, porque eles argumentam com toda a razão, dizem: cavalheiros, vocês agora vêm com estas regras apertadas, mas entretanto industrializaram-se à vontade, poluíram o planeta, emitiram CO2, criaram gases com efeito de estufa, e agora que nós estamos a crescer, dizem outlay para o bal, impõem-nos as mesmas regras que a vocês. Portanto, vai ser difícil encontrar aqui um equilíbrio entre os países pobres, os países ricos e os países que estão a meio caminho, e por isso tem havido essas negociações. Eu espero bem que em dezembro, na Dinamarca, em Copenhague, se dê um passo importante no chamado pós-Kyoto, porque todos estamos conscientes do mal que podemos fazer ao nosso planeta. Agora aqui há um segredo. E eu creio que é tanto verdade para a questão das alterações climáticas como para tudo. Nós sabemos que o século XXI tem muitos desafios. Mas todos sabem que há 195 países no mundo. 195. Portugal é um entre 195 países. A população de Portugal é 0,2% da população mundial. E, portanto, não é um em 195 países que tem 0,2% da população mundial que vai ser capaz de alterar as tendências do século XXI. Portanto, nós das duas uma. Ou ficamos sentadinhos e vemos quais são as tendências e não nos adaptamos, ou então temos capacidade de antecipar a mudança e vamos tentar transformar essa mudança numa oportunidade para os portugueses poderem olhar para o século XXI com mais confiança. E eu acredito que isso é possível e permitam-me falar aqui 2 minutos da questão da energia e das alterações climáticas, porque são um exemplo concreto de que no século XXI quem souber antecipar as mudanças pode transformar um desafio numa oportunidade. Nós portugueses queixamos muito, mas vejam, nós somos dos primeiros povos do mundo no século XXI a conseguir transformar um grande desafio numa oportunidade. Portanto, em termos de choque vitamínico, talvez até nos devêssemos sentir com mais fortes do que outros países bem mais ricos do que nós, que ainda não conseguiram fazer o mesmo. E a nova política de energia deu resultados que nos põe a todos muito, naturalmente, muito satisfeitos, como o 5º lugar a nível dos países industrializados em termos da contribuição das energias renováveis para a produção de eletricidade. Temos o maior parque eólico da Europa, no Alto Minho. Temos o maior programa de construção de barragens na Europa. Eu, aliás, hoje lia num dos jornais que a líder da oposição dizia que só não parava as barragens porque já não ia a tempo, o que eu creio que foi certamente um erro de quem reportou a notícia, porque não pode ser verdade, porque então uma pessoa pergunta-se de que século nós estamos a falar. Temos a maior central solar do mundo. Hoje demos um pequeno passo no sentido de uma grande solução. Vocês sabem que hoje foi lançada em Portugal a primeira rede a nível nacional para permitir a introdução de veículos elétricos. O outro país que estava envolvido neste processo era a Dinamarca, que está um pouco mais atrasado. Depois, há projetos semelhantes a nível municipal e regional. A nível nacional é o primeiro. Até ao fim do ano vamos ter 100 postos. De 2011 vamos ter 1000 postos do Algarve atrás dos montes. Porque uma coisa é certa. Nós falamos muito das renováveis. Mas o problema das alterações climáticas e das emissões de CO2 que está por trás é um terço eletricidade, um terço transporte e um terço eficiência energética, ou seja, a maneira como nós todos usamos a energia. Portanto, nós estamos muito à frente no primeiro terço do problema, que é a produção da eletricidade. Resta a questão dos transportes e da eficiência energética. A eficiência energética, nós temos um dos objetivos mais ambiciosos da Europa, é um setor em que devemos continuar a apostar, mas a eficiência energética tem um grande obstáculo. Pensem na questão da eficiência energética dos edifícios. É fácil impor regras muito apertadas para os novos, mas o problema é o parque urbano existente. Imaginem que vocês agora tinham de fazer obras tremendas nas vossas casas. Quer dizer, não há meios para fazer isso. E, portanto, o progresso na eficiência energética vai ser sempre algo lento. Agora, no transporte, é verdadeiramente fundamental que se encontre uma solução. Eu acredito que a solução para o transporte vai ser um bocadinho como a solução para a produção de eletricidade. Não há uma bala de prata que vá resolver tudo. Aliás, a humanidade não pode estar à espera de balas de prata, tem de ser proativa, mas vai haver ali uma combinação de tecnologias que possivelmente passa por esta nova geração de carros elétricos, pelos híbridos, por carros por motores de combustão, mas de consumo muito baixo, que tudo isso vai levar que daqui a 10 anos o panorama seja radicalmente diferente no que diz respeito aos transportes. E mesmo esta nossa aposta na energia foi útil para agora na luta contra a crise. Porque, mais uma vez, se fala naquelas obras faraónicas, mas eu gostava de saber uma, sinceramente, que se tivesse iniciado desde setembro de 2008. O que eu posso dizer é que lançámos aquele programa de painéis solares térmicos. Se calhar, não sei se há aqui alguém que já tenha instalado painéis em sua casa, mas também, se calhar, não há, por uma simples razão, é que nós vivemos todos em prédios. Não, é que nós vivemos em prédios. E em prédios é preciso que o condomínio esteja todo de acordo e, portanto, não é sermos maus cidadãos, mas é mais difícil fazê-lo. Estamos a lançar um programa brutal de eficiência energética nos edifícios do Estado e estamos a investir muito na retransmissão de alta tensão, que é muito importante. Eu terminava agora também chamando a atenção para um facto que muitas pessoas não têm atenção. É que esta política energética que nós estamos a seguir é verdadeiramente fundamental para resolvermos outro problema que está no nosso horizonte, que é o problema do déficit externo e do endividamento externo. O que sucede é o seguinte. Nós começámos esta década com um déficit energético muito pequenino e com um déficit nos outros bens e serviços muito elevado. E depois, durante a década, o que é que se verificou? É que, ano para ano, graças à competitividade da nossa economia, sejam os novos setores, sejam os tradicionais, fomos exportando mais e chegou a 2005 e o ritmo de crescimento das exportações até acelerou. Eu vou-vos dar um número exato. No ano de 2000, o déficit da balança de bens e serviços, excluindo a energia, era 8% do PIB. E isso aí era mesmo um problema, porque estava-se mesmo a ver que o país gastava muito mais do que aquilo do que produzia. Mas em 2007, viemos de 8% para 3,5%. 8% para 3,5%. Em 2008 subiu um bocadinho por causa da parte final do ano, por causa da crise, mas mesmo assim está nos 4%. O que significa é que nesta década que se diz que é uma década perdida, não é nada perdida, porque nós, com uma taxa de câmbio fixa relativamente ao euro, o que é que conseguimos? Conseguimos que o déficit dos bens e serviços, excluindo a energia, passassem de 8% para 4% do PIB. Com o problema é que sucedeu exatamente o inverso ao nosso déficit energético, por duas razões. Portugal está no grupo dos três países da Europa com maior dependência energética, por um lado, e depois é a escalada do preço do petróleo. Portanto, é materialmente, mas materialmente impossível, resolver o problema do nosso déficit externo e do nosso e do crescimento do nosso endividamento sem uma política externa, pelo menos tão agressiva como aquelas que estamos a seguir. E por isso eu fiquei muito surpreendido quando hoje li no jornal que as barragens só não eram suspensas porque já estavam adiantadas. Porque não se pode pedir à segunda que se quer reduzir o endividamento e à terça dizer que se vai parar aquilo que é possivelmente a arma principal, mas não exclusiva, para reduzir o problema do nosso déficit externo. Portanto, acabo aqui com o que é também uma agenda para o futuro, que é, no curto prazo, vencermos a crise e, sobretudo, os seus aspectos ao nível do emprego. Isso é verdadeiramente fundamental, que nós tentemos proteger o mais possível os trabalhadores desta crise. Toda a gente sabe que em termos de apoios sociais eles são muitos, mas há uma coisa mais importante do que isso, é não perderem o emprego, e todas as políticas que possam ser seguidas nesse sentido são de desenvolver. E o segundo desafio é, no fundo, o que está por detrás deste slide. É aproveitarmos o desafio das alterações climáticas para efetivamente Portugal se afirmar como um líder mundial neste setor, e não é só para o nosso próprio orgulho, é também para trazermos para baixo o peso na energia na nossa balança de pagamentos, e ao mesmo tempo tentar que os outros setores, sejam novos ou tradicionais, se tornem cada vez mais competitivos. Eu agradeço imenso a oportunidade que me deram, peço desculpa por ter falado mais que os 20 minutos que me tinham sido destinados, e desejo-vos o melhor.
Agradeço ao Sr. Ministro a comunicação que aqui nos trouxe. Vamos prosseguir com este colóquio com o segundo painel, Programas Financeiros de Apoio às Empresas Portuguesas. Chamo à mesa os oradores: Dr. Luís Filipe Costa, Presidente do Conselho Diretivo de IAPMEI; Dr. Rodolfo Labrador, Membro do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos; Engenheiro José António Barros, Presidente da Associação Empresarial de Portugal; e Dr. Nelson de Sousa, Gestor do Programa Operacional Fatores de Competitividade. Muito obrigado a todos por terem acedido ao nosso convite. E ainda chamo, naturalmente, o moderador, o Dr. Francisco Freire da Silva, Subdiretor do Jornal Diário Económico, a quem agradeço também. Muito obrigado.
Vamos então retomar os trabalhos. Nós temos aqui uma questão que é dos PowerPoints. Há um PowerPoint neste grupo de oradores do Dr. Rodolfo Labrador. Combinamos que seria a primeira apresentação para não termos que andar a passar daqui da mesa para as cadeiras e, portanto, será o primeiro a ser apresentado. O Dr. Rodolfo Labrador, que é licenciado em Direito e mestre em Direito, que já foi Secretário de Estado do Tesouro e Finanças e que hoje é vogal do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. E passava de imediato a palavra ao Dr. Rodolfo Labrador.
É a versão que veio hoje, não é? Está aqui o Rodolfo Labrador, será
não,
este?
Não, é este PowerPoint, não.
Não?
Não.
Se é que é que eu tenho aqui uma pena?
Eu
tenho também?
Tenho.
Eu tenho aqui.
Só um segundinho, peço desculpa.
Boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer à Assembleia da República e concretamente à Comissão Parlamentar de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional esta oportunidade de saudar a todos os deputados e seus deputados e também aos meus colegas de painel e a todos os presentes. Eu, enfim, nos 10, 15 minutos, muito rapidamente, iria tocar só três questões. Primeiro, a missão e objetivos da Caixa Geral de Depósitos. Como iríamos ver, integram-se bem, do nosso ponto de vista, no tema que nos junta aqui hoje. E dentro da intervenção da Caixa Geral de Depósitos e dos seus instrumentos no apoio ao desenvolvimento do país, iria distinguir esses instrumentos mais na frente interna, enquanto instrumentos da Caixa no apoio à economia. E, no segundo momento, e pegando até um pouco naquilo que o Sr. Ministro já adiantou, que um dos grandes desafios que se coloca seguramente a Portugal é a sua internacionalização, como forma de ganhar competitividade e resolver o seu problema de déficit de transações correntes, é seguramente também a internacionalização das empresas portuguesas e a própria internacionalização da Caixa como instrumento a essa internacionalização. De facto, a missão da Caixa Geral de Depósitos, ela existe como qualquer banco, mas muito em especial sendo o Banco Público, seguramente, como é a missão dos bancos. Os bancos são intermediários fundamentais para colocar ao serviço dos projetos criadores de riqueza e criadores de emprego os capitais que, por vezes, os empresários não têm por si mesmos. E, portanto, é esse o papel fundamental dos bancos, de captar essas poupanças, esses financiamentos e pô-los ao serviço do desenvolvimento económico. E, portanto, essa é a missão fundamental da Caixa, enquanto banco, é, obviamente, o financiamento da economia. Mas, enquanto banco líder do mercado, com uma cota de mercado à volta dos 30% e sendo um banco de capitais exclusivamente públicos, entendemos que a Caixa Geral de Depósitos também tem uma contribuição importante para contribuir para a solidez sistémica do sistema bancário e do sistema financeiro em especial. E, portanto, a Caixa Geral de Depósitos e este Conselho de Administração concretiza essa sua missão com 5 objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, procuramos contribuir para esse financiamento da economia, contribuindo para a solidez do sistema financeiro, partindo daquele que é, talvez, o principal ativo da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos é um banco particularmente sólido, um banco com rácios particularmente elevados e, portanto, a nossa primeira missão é contribuir seguramente para o desenvolvimento do país e do bem-estar dos portugueses, mas devemos-lo fazer preservando, acima de tudo, a solidez do nosso próprio balanço. E a Caixa Geral de Depósitos, embora seja de capitais públicos, é uma instituição de direito privado e, portanto, o seu objetivo é, obviamente, a rentabilidade
e, portanto, somos um banco altamente performing e, portanto, devemos manter a solidez do nosso balanço, mas também fazer essa contribuição e esse financiamento, fazendo uma adequada e prudente gestão dos riscos e apostando, obviamente, em projetos que possam ser rentáveis, contribuindo dessa forma para a própria rentabilidade da Caixa Geral de Depósitos. A nossa missão é crescer, não só internamente, como especialmente do ponto de vista externo, como veremos mais à frente, e fazemo-lo sempre com a preocupação de melhorar o serviço que prestamos aos nossos clientes e fazendo da forma mais eficiente possível. E hoje em dia, uma empresa da dimensão da Caixa Geral de Depósitos, obviamente deve fazê-lo num entorno de responsabilidade social, portanto num entorno de sustentabilidade e de solidariedade social. No apoio à economia, referiria basicamente, obviamente, a nossa atividade fundamental, que é uma atividade de crédito, seja aos particulares, seja à economia. Também, através da banca de investimentos, seja em reestruturação de passivos, apoio a project finance, fusões, aquisições, etc. E uma componente muito importante e que estamos a desenvolver especialmente, que é a área do capital de risco. Numa segunda parte, iremos ver o apoio à internacionalização, seja através da própria presença da Caixa Geral de Depósitos em determinados mercados, em especiais naqueles onde as empresas portuguesas têm investimentos ou para as quais exportam, e, em segundo lugar, também em mecanismos diretos de apoio à exportação de produtos nacionais. A Caixa Geral de Depósitos, como se pode ver, não se tem demitido das suas responsabilidades. Em primeiro lugar, em relação aos particulares, tradicionalmente a sua vocação é, obviamente, o crédito à habitação. E, como podemos ver, especialmente em termos de volume, mais até aqui em número de operações, tem-se mantido uma grande estabilidade nos últimos 10 anos no crédito à habitação por parte da Caixa Geral de Depósitos. Este slide tem um objetivo. Um dos elementos que mais se fala na conjuntura atual de crise é, em alguns países, a chamada bolha imobiliária, e podemos ver aqui neste slide e na informação que contém que Portugal, dentre os países da zona euro, é um país em que poderemos ter outras dificuldades, mas não podemos falar de uma especulação ou numa bolha imobiliária em Portugal. Temos um valor relativamente baixo. Mais importante do que isso, tem sido a nossa missão de ter uma forte presença na economia real. Como podemos ver, temos mantido elevados níveis de captação, nomeadamente depósitos, e temos crescido relativamente mais na concessão, ou seja, na colocação desse dinheiro e de crédito à economia, seja nos particulares, seja de uma forma muito especial em relação às empresas, onde podemos ver um aumento bastante significativo. Portanto, hoje em dia, já 50%, cerca de 50% da carteira de crédito da Caixa já está virada à economia, seja grandes empresas, sejam institucionais, sejam pequenas empresas, e pouco mais de 50% naquela que era a carteira tradicional durante muitos anos da Caixa Geral de Depósitos no crédito à habitação. Por outro lado, podemos ver também, nos gráficos do lado direito, que não só temos crescido em quantidade, como em cota, a Caixa tem-se vindo a reforçar como também um banco das empresas, não só das pequenas e médias empresas, como das empresas em geral. E, portanto, podemos ver que a Caixa Geral de Depósitos tem vindo a ganhar cota de mercado no financiamento à economia. Somos já o segundo banco em termos de cota no financiamento à economia. É, aliás, o único segmento onde a Caixa não é o principal banco português, é ainda no segmento do financiamento à economia, onde, de facto, temos tido crescimentos significativos. Pode-se ver, enfim, isto já é um sinal óbvio da crise, portanto, o custo do financiamento tem subido bastante, e quanto mais longos são os prazos, obviamente, maior é esse custo, e temos visto, realmente, se compararmos com 2 anos atrás, é impressionante a diferença do custo de financiamento nos mercados internacionais. De alguma forma, em todo caso, fora os últimos meses, não se tem repercutido isso nos spreads aplicados aos clientes. Dizia eu há pouco que uma das apostas fundamentais, que achamos que é um dos deveres fundamentais da Caixa Geral de Depósitos enquanto banco público, é o capital de risco. E como podemos ver, hoje em dia, quer em termos de portfólio, através da Caixa Capital, quer em fundos sob gestão, quer em termos de investimento em relação a dados de 2006, a Caixa Geral de Depósitos é o maior agente no mercado. E como podemos ver abaixo, agora, enfim, podem ler, não é necessário aqui repetir a publicidade, mas podemos ver alguns dos casos de êxito, estão aqui selecionados casos de indiscutível êxito na parte de baixo do slide, de empresas em que a Caixa Geral de Depósitos aplicou capital de risco e que foram indiscutíveis êxitos, não só de recuperação, como de afirmação no mercado nacional, como em muitos casos também de internacionalização relevante de empresas portuguesas. Os instrumentos de capital de risco na Caixa nos últimos anos têm crescido, portanto temos 500 milhões de euros em 4 fundos que estão já em processo de investimento e temos previstos até 2010, e estão em processo de desenvolvimento acelerado, criar mais de 1 milhão de euros de fundos. Aliás, ainda esta semana lançámos um novo com 25 milhões de euros, que é o Fundo Caixa Empreender, dedicado a negócios emergentes e projetos com potencialidades e risco elevado. Entraria agora, de uma forma também relativamente rápida, na segunda parte daquilo que consideramos que também é um papel fundamental da Caixa Geral de Depósitos de apoio à economia portuguesa, que é a internacionalização. Estes slides pretendem apenas, como os seguintes, demonstrar que, e portanto, estes slides vão basicamente ocupar o período desde a entrada de Portugal do euro, portanto desde 1999, em que portanto há aqui uma alteração significativa e importante, nomeadamente nos nossos instrumentos de política monetária. E podemos ver que, enfim, nós obviamente, como todos os países, temos crescido, mas em relação aos países mais próximos de nós da zona de euro, não tivemos um crescimento particularmente significativo em termos de PIB nos últimos 10 anos. E em relação de balança de transações correntes, continuamos a ter um déficit bastante significativo. E aqui, talvez, o mais preocupante, se calhar, do que os valores atuais é, no fundo, repararmos que já em 1999 estaríamos numa situação mais complicada que outros países. E, portanto, o nosso déficit externo é muito elevado, portanto, ele passou de 3% do PIB em 1995 para 9,5%. E o problema é o déficit acumulado que temos, representa atualmente 120% do PIB. Portanto, tem sido esta acumulação deste déficit ao longo dos anos que coloca esta questão como uma questão crítica e estrutural para o futuro de Portugal. Por outro lado, embora as nossas exportações em termos de volume estejam a aumentar bastante, em termos de cota das exportações em relação a outros países, a evolução não tem sido tão positiva quanto em termos de volume. Tudo isto piorou nestes últimos meses, como aliás o Sr. Ministro da Economia nos explicou de uma forma muito clara, com esta diminuição expressiva do comércio mundial nos últimos meses, nomeadamente nestes primeiros meses de 2009. Aqui temos no slide da esquerda a demonstração daquilo que o Sr. Ministro nos disse, claramente, este aumento espetacular do volume das exportações portuguesas, mas já notamos precisamente no final do último trimestre do ano passado, e os números de 2009 também não seriam muito mais encorajadores, uma descida. E depois aquele que é talvez o problema em que todos não seremos demais em ajudar a resolver, que é o problema, de facto, da competitividade e, portanto, o saldo corrente do nosso déficit externo, que tem vindo a ter uma acumulação de déficits relativamente significativa e que importa combater. Aqui podemos ver que as economias emergentes, e nomeadamente os BRICS, têm sido países que têm sentido relativamente menos a crise e, portanto, se calhar são mercados com bastante potencial aos quais devemos estar atentos, e de facto a Caixa Geral de Depósitos presume de o estar, e nesse sentido gostava de partilhar convosco, eventualmente alguns já conhecerão, mas por vezes esta realidade nem sempre é conhecida. A Caixa Geral de Depósitos será seguramente das empresas portuguesas mais internacionalizadas. A Caixa Geral de Depósitos neste momento é evidente que com configurações diferentes e com dimensões díspares, tem neste momento uma presença física em 23 países. Obviamente que nós fazemos negócio bancário com muitos outros países para além destes 23, como iremos ver, nomeadamente países em relação aos quais temos relações de investimento e relações comerciais, mas nestes países há uma presença física da Caixa Geral de Depósitos, seja através de bancos, portanto, seja através de filiais, seja através de sucursais, seja através de escritórios de representação, seja através de acordos de cooperação. E penso que estamos presentes nos países que são seguramente mais significativos para as relações económicas do nosso país. Estamos obviamente presentes em Espanha, enfim, cerca de 30% do nosso comércio externo é com a Espanha, portanto não poderíamos deixar de estar em Espanha. Temos um banco com 220 balcões em Espanha, é uma das presenças mais significativas, mas depois esta presença internacional da Caixa tem como eixos fundamentais, para além do eixo ibérico, África, onde temos uma presença significativa, o segundo maior banco em Moçambique. Temos uma presença liderante em Cabo Verde, temos também o principal banco de São Tomé e Príncipe, temos um banco altamente rentável na África do Sul e vamos, nas próximas semanas, abrir dois novos bancos em Angola. Portanto, tomando o controle do Banco Tota em Angola e um novo banco de desenvolvimento e fomento de Angola em parceria com a Sonangola. Um outro eixo fundamental desta estratégia de desenvolvimento é o Brasil. Retomamos as operações no Brasil este ano, com um banco virado para as empresas e um banco de investimento que está a correr particularmente bem e, portanto, consideramos que este é um triângulo fundamental do desenvolvimento e internacionalização das empresas portuguesas e a Caixa está em melhores condições de qualquer outro banco de prestar esse apoio. Portanto, este também é eixo ibérico, Brasil e África. E temos também aquilo que poucos bancos europeus têm, uma presença já histórica, embora obviamente na sua expressão relativamente residual, na Ásia. Portanto, temos uma presença histórica em Macau, que também é altamente rentável, com escritórios de representação na China, em Xangai e Zhuhai, e também uma presença na Índia, em Bombaim e em Goa, para além de termos também a principal operação bancária em Timor-Leste. Para além disso, temos também algumas linhas, para além da nossa presença física, de apoio à internacionalização das empresas portuguesas, nomeadamente destacaria, para não ser muito maçador, as nossas linhas de apoio ao investimento para pequenas e médias empresas em Espanha, Angola e Brasil. 200 milhões de euros para Espanha, 200 milhões de euros para Angola, 100 milhões de euros para o Brasil. Enfim, agora não vos vou amassar com os aspectos técnicos destas linhas. E temos também linhas de apoio para exportação a curto prazo, a um ano, para vários mercados emergentes, Venezuela, México, Marrocos, Argélia, onde temos uma presença física também, Líbia, Índia, etc. Por outro lado, temos também, já não de curto prazo, mas instrumentos de médio e longo prazo também virados para a exportação. Temos uma linha com o banco, com o Exim Bank da China, portanto o Banco das Exportações da China, de 200 milhões de dólares, uma linha com o Banco Russo, que eu não vou arriscar dizer o nome, também de 200 milhões de euros. E depois linhas de concessionais de apoio à exportação portuguesa, nomeadamente para bens de equipamentos e serviços, para vários países do Norte de África, da África Portuguesa e também da China. Diria, em síntese para terminar, que, como vem a Caixa, é o único dos bancos portugueses que foi recentemente, mesmo nesta conjuntura de crise, considerado um dos bancos mais seguros do mundo. É o único banco português que está nos 50 mais sólidos e seguros do mundo, é o 30º banco mais seguro do mundo. É a banca portuguesa, a marca portuguesa mais valiosa de todos os setores e temos os melhores ratings também das agências financeiras, enfim, embora isso hoje possa estar um pouco desvalorizado, de toda a banca portuguesa. Portanto, a Caixa de Depósitos, acho que os números que vos mostrei e a informação que vos dei demonstra que temos a solidez e temos a nossa estratégia claramente definida para estarmos à altura daquela que é a nossa missão, que é ajudar ao financiamento da economia portuguesa e da sua internacionalização. Muito obrigado por esta oportunidade.
Muito obrigado, Dr. Rodolfo Lavrador. Eu ia manter, tirando a parte em que o Dr. Rodolfo Lavrador fez aqui uma ultrapassagem para podermos acertar esta questão da tela que desce, e a manter a ordem dos oradores, e pedia à assistência que quisesse depois colocar questões aos oradores que se inscrevesse. Há uns impressos próprios que estão nas pastas, que são estes, e que entregassem depois ao secretariado, para depois no final fazermos o debate. Passava então a palavra ao Dr. Luís Filipe Costa, é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia, exerceu ao longo da sua carreira cargos dirigentes em diversos bancos e sociedades financeiras. Atualmente é o Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, e o Presidente do Conselho de Administração da Inove Capital, Sociedade de Capital de Risco. Por favor.
Ora, boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer à Assembleia da República e à sua Comissão Parlamentar de Assuntos Económicos o convite que me foi dirigido e saudar os meus colegas de painel, bem como todos os presentes aqui nesta sala. Vou-me dirigir a vós falando basicamente daquilo que são os apoios, nomeadamente de caráter financeiro, às empresas e nomeadamente às PME, principalmente no último ano, e o que foi feito para combater os efeitos da crise internacional e dos seus reflexos no nosso país. Durante o primeiro semestre de 2008, começou a ser visível que a crise financeira, com início nos Estados Unidos, o chamado subprime, iria rapidamente ter efeitos na chamada economia real, e nomeadamente efeitos muito perniciosos a nível do acesso das empresas e das PME em Portugal, em especial, ao crédito bancário. A crise financeira teve efeitos nefastos na saúde e no balanço dos bancos, e as consequências desse facto começaram a repercutir-se, principalmente após o verão de 2008, com especial incidência numa grande aversão ao risco por parte dos bancos, nomeadamente os nacionais, e, portanto, num aperto de crédito às empresas, nomeadamente às PME, muito vincado. Para combater esse efeito, aquilo que o Ministério da Economia e o IAPMEI fizeram ainda antes do verão foi juntar num único produto de facilitação de acesso ao crédito uma série de instrumentos que estavam dispersos. Eu diria que foi um pequeno ovo de Colombo, que foi juntar o conceito de linha de crédito bonificada, que já existia no passado, nomeadamente, de me recordar, já existiam as linhas de crédito bonificadas para as intempéries, mas em que não havia partilha de risco à banca, e portanto os bancos emprestavam ou não emprestavam conforme a sua decisão comercial, e depois o Estado bonificava a taxa de juro nos empréstimos que efetivamente eram concedidos. Ora bem, aqui faltava um ponto muito importante, que era induzir os bancos a emprestar dinheiro às empresas portuguesas e nomeadamente às PME. As PME essas que naturalmente têm a relação mais assimétrica com a banca e onde o desnível de posição negocial é mais acentuado. E portanto, se nada fosse feito que induzisse, que quase forçasse a banca a emprestar financiamentos às PMEs, teríamos seguramente um problema muito grave em Portugal a nível de muitas falências que iriam acontecer, muitos encerramentos de empresas e, obviamente, muito desemprego. O que é que foi então montado nos meses de maio e junho de 2008? Uma primeira linha de crédito, a que chamámos PME Invest, em que de uma forma, eu diria, quase industrial e sistemática, se associava um sistema que já existia no país há cerca de 10 anos, mas que ainda não tinha sido utilizado de uma forma sistemática e industrial, que é o Sistema Nacional de Garantia Mútua, a um sistema mais tradicional de linhas de crédito bonificadas. E então lançou-se a chamada PME Invest 1, em junho de 2008, no valor de 750 milhões de euros, em que o Estado protocolou com a banca, estamos a falar já de cerca de uma quinzena de bancos, uma linha de crédito em que a principal filosofia de base era a partilha de risco entre os bancos e o Sistema Nacional de Garantia Mútua, com o objetivo de induzir os bancos a conceder crédito às PMEs e não ficarem confortavelmente sentados sobre níveis de riscos acrescidos que a conjuntura e o próprio degradar da situação económica das PMEs lhes mostrava e, portanto, não ficassem confortavelmente sentados a dizer o vosso nível de risco aumentou, portanto, agora não empresto mais. Portanto, aquilo que o Governo, o Ministério da Economia e o IAPMEI fizeram foi a criação de um produto que juntava o Sistema Nacional de Garantia Mútua ao tradicional sistema de linhas de crédito bonificados e em que, com uma única porta de entrada, que era o banco, a empresa tinha acesso a um produto em que o risco era partilhado pelo banco e pelo Sistema Nacional de Garantia Mútua, numa primeira forma 50%, 50%, e a taxa de juro era substancialmente inferior à taxa de juro do mercado. Quando a linha de crédito saiu no final de junho, as Euribor estavam acima de 5% e, portanto, houve aqui uma forte bonificação de taxa de juro, de maneira que as PMEs pagassem encargos financeiros bastante menos elevados que pagariam em mercado aberto, e esta linha saiu com uma bonificação em que o cliente empresa pagava apenas Euribor menos 1.25. E o risco comercial da operação era partilhado entre os bancos e o Sistema Nacional de Garantia Mútua. Sendo que, quer os bancos, quer o Sistema Nacional de Garantia Mútua, através das três sociedades de garantia mútua, ambos analisavam o risco da operação, de maneira a que não estivéssemos a encaixar no Sistema Nacional de Garantia Mútua, como se costuma dizer, todo o tipo de lixo que os bancos lá quisessem colocar. Esta linha de crédito, no valor de 750 milhões de euros, esgotou em cerca de um mês, como se recordam, e provou a necessidade que havia por parte do mercado e por parte das PMEs neste tipo de produto, porque sem ele iria haver uma travagem muito brusca da concessão de crédito por parte dos bancos às PMEs e teríamos seguramente consequências dramáticas a nível de falências, encerramentos e desemprego. Como esta primeira linha de crédito esgotou ao final de cerca de um mês, em outubro, quando de uma cerimónia que fizemos de reconhecimento também de mérito empresarial, que foi o lançamento do Estatuto das PME Líder, assinámos o segundo protocolo com a banca, já no valor de 1.000 milhões de euros, e lançámos a segunda linha de crédito, a que chamamos PME Invest 2, em que já havia algumas evoluções a nível da sua constituição, portanto já especializámos e criámos gavetas específicas, neste caso para o comércio e para a restauração, que eram setores que nós sentimos que, para além da indústria, estavam com dificuldades particulares e, portanto, era preciso também induzir a banca a emprestar a esses setores. E colocámos aqui uma restrição que era apenas 30% do valor de cada operação poderia ser canalizada para fundo de maneio, sendo que os 70% restantes deviam ser obrigatoriamente canalizados para investimento. Entretanto, com o evoluir e o agudizar da crise, chegamos a dezembro, com esta linha já utilizada a mais de 50%, e com as empresas, e eu tenho aqui o Presidente da AEP ao meu lado esquerdo, que não me deixa mentir, as empresas solicitarem cada vez mais que estas linhas possam ser integralmente utilizadas para fundo de maneio, para apoio de tesouraria das empresas e que não haja a restrição de um nível médio ou um nível mínimo de investimento. Dado que cada vez mais o que estava em causa era a sobrevivência das empresas e das PMEs e, portanto, a questão da liquidez, da tesouraria e do fundo de maneio era absolutamente crucial. E então lançámos em dezembro a terceira linha de crédito, PME Invest 3, com um valor de 1.600 milhões de euros e onde já fizemos uma maior especialização. Criámos quatro gavetas. A primeira para os setores exportadores, dado que havia, e como continua a existir, todo o interesse por parte da economia portuguesa em promover os setores de bens transacionáveis. Uma segunda linha de apoio ao setor automóvel, que nesse momento sofria já efeitos muito nítidos da crise, que iria ter consequências muito nefastas a nível de emprego. Uma terceira linha especificamente para o turismo, que também já estava a dar sinais de crise com o efeito na mobilidade internacional das pessoas por força da crise internacional. E uma quarta linha, pela primeira vez em Portugal, única e exclusivamente destinada a micro e pequenas empresas, ou seja, empresas com menos de 50 trabalhadores. Estas empresas correspondem a 80% de todas as PME existentes em Portugal, são obviamente cruciais para manter a coesão social nas diversas regiões, para manter o emprego, dado que, não sendo empresas que aparecem muitas vezes nos jornais, como acontece com as grandes empresas, são absolutamente essenciais para a manutenção da nossa estrutura empresarial e para a manutenção da nossa coesão social. Então, pela primeira vez, como recordo, em Portugal, criámos uma linha de crédito com a garantia mútua a, neste caso, garantir 75% do risco comercial de cada operação. Portanto, aqui fomos mais longe na partilha de risco com a banca e induzimos a banca a emprestar dinheiro às micro e pequenas empresas. A banca seguramente não o teria feito ou não o teria feito em níveis sequer parecidos com o que fez de lá para cá, se não tem sido este mecanismo de partilha de risco, e aqui nas micro e pequenas empresas o Estado não assumisse a sua responsabilidade adicional e não fosse a uma partilha de risco ainda mais assimétrica. Portanto, 75% do risco foi assumido pela garantia mútua e apenas 25% pelos bancos. Esta linha teve, a partir de janeiro, um enorme sucesso. Devo-vos dizer que neste momento temos cerca de 30 mil operações já aprovadas no âmbito das linhas PME Invest. Dessas 30 mil operações, 24 mil dizem respeito a micro e pequenas empresas. E não fugirei muito à verdade se disser que sem estas linhas que foram lançadas a partir de junho de 2008, especialmente sem as linhas para as micro e pequenas empresas, com uma partilha de risco aqui assimétrica entre o Estado e a banca, eu diria que teríamos tido problemas muito sérios em Portugal a nível de falências de empresas, nomeadamente das mais pequenas, e a nível de desemprego. Como já devem ter reparado pelos anúncios que foram publicados nos jornais, lançámos já este mês de junho uma quarta linha de crédito, dado que a terceira também já tinha sido esgotada no setor exportador e no setor de micro e pequenas empresas. Lançámos uma quarta linha de crédito no valor de 400 milhões de euros, assim como a terceira, que pode ser utilizada exclusivamente para apoio de fundo de maneio, e onde, novamente, viemos buscar os setores mais carenciados e onde as gavetas estavam esgotadas da PME Invest 3. O setor exportador e o setor de micro e pequenas empresas. Aqui, alargámos um pouco a malha de entrada, de maneira que mais empresas possam aceder a estas linhas de crédito. No caso do setor exportador, em que tínhamos colocado como fasquia mínima de exportação sobre o volume de negócios, em dezembro passado, 25% ou 1 milhão de euros, baixámos essa fasquia para 10% de exportação sobre o volume de negócios ou 150 mil euros. De maneira que mesmo os pequenos exportadores possam aceder a esta linha de crédito. No caso das micro e pequenas, que é acumulável com a linha de dezembro, portanto, quem foi à linha de dezembro pode novamente voltar a ir a esta linha agora de junho, alargámos também um pouco o critério de acesso, colocando como fator de acessibilidade a existência de resultados positivos em 2 dos últimos 4 exercícios, e não apenas 2 nos últimos 3 exercícios, de maneira que haja um período temporal mais alargado e que as empresas não sejam só analisadas pelos últimos 2 exercícios, onde, por força já da crise, o efeito nas respectivas demonstrações de resultados era mais visível. Portanto, uma primeira medida transversal de apoio às empresas, as linhas PME Invest, pela primeira vez se juntou no mesmo produto a garantia mútua e a tradicional linha de crédito bonificado. O Estado aqui tem 3 intervenções a nível financeiro. Bonifica a taxa de juro. No caso, por exemplo, da última linha de crédito, nós temos as micro e pequenas empresas a pagar Euribor 3 meses menos 0,25, coisa que seria impensável em termos de mercado. Temos as exportadoras a pagar Euribor mais 1, em vez de pagar Euribor mais 3, 4 ou 5, como provavelmente pagariam nas atuais condições do mercado. E temos, a nível de montantes, as micro e pequenas empresas até 50 mil euros, no caso dos exportadores, 1 milhão de euros para as empresas normais, 1 milhão e meio para as PME líder. Mas dizia eu, um primeiro produto com uma natureza transversal, portanto, disponível praticamente para todas as empresas, e 30 mil já acederam, em que o Estado tem aqui 3 tipos de apoio. financia a bonificação da taxa de juros. Portanto, está protocolado os spreads máximos que os bancos podem cobrar para cada nível de risco das empresas e a empresa paga só, no caso das micro, Euribor menos 0,25, no caso das exportadoras, Euribor mais 1, portanto, para falar da linha mais recente. Portanto, o Estado paga a bonificação de taxa de juros, paga integralmente a comissão de garantia mútua, dado que a empresa nem tem que se dirigir à garantia mútua, portanto está incluído no pacote e o Estado paga as comissões às sociedades de garantia mútua, e o Estado reforça também a capitalização do mecanismo de resseguro da garantia mútua, que é o de fundo contra a garantia mútua. Portanto, à medida que as responsabilidades assumidas pela garantia mútua vão subindo, o Estado vai capitalizando adicionalmente o mecanismo de resseguro, que é o fundo contra a garantia mútua. Portanto, temos aqui três tipos de despesas, para vos dar uma ideia do custo. Estas quatro linhas, nestas três componentes de custos, custarão qualquer coisa como 450 milhões de euros. Sendo que cerca de metade disto não é um gasto propriamente dito, é um investimento, dado que estamos a capitalizar um fundo que só será utilizado em caso dos defaults das empresas perante os bancos e, portanto, só será parcialmente utilizado. Portanto, primeiro produto transversal, questão das linhas de crédito para impedir um colapso a nível do crédito às empresas e especialmente às PME. Segunda necessidade que nos foi colocada a partir do último trimestre de 2008, a questão dos seguros de crédito e nomeadamente os seguros de crédito à exportação. Começou a ser muito óbvio, e começámos a ser alertados quer pelas empresas, quer pelas associações empresariais, e aqui neste caso a AEP até foi uma entidade charneira no alarme para o que se estava a passar a nível dos cortes abruptos e violentos dos plafons de seguro de crédito. Portanto, a economia portuguesa, como outras economias europeias, começou a ter um problema muito sério a nível do seguro de crédito, que é um mecanismo fundamental para a segurança, nomeadamente das nossas exportações. Começaram a ser enviadas por parte das 5 seguradoras presentes neste mercado centenas e centenas de cartas para as empresas, primeiro reduzindo drasticamente plafons e depois já, principalmente durante o primeiro trimestre de 2009, colocando esses plafons a zero, ou seja, zerando os plafons. O que é que nós fizemos para responder a este problema e para ir ao encontro das necessidades das empresas? Numa primeira fase, foi um protocolo assinado em janeiro de 2009 na Exponor, com 4 das 5 seguradoras do mercado. É preciso não esquecer que aqui a seguradora portuguesa, a COSEC, tem cerca de 42% de cota de mercado. Depois temos 3 seguradoras espanholas e uma francesa. Protocolámos com 4 destas seguradoras um acordo em que a garantia mútua, novamente o Sistema Nacional de Garantia Mútua, partilharia risco com as seguradoras privadas, tanto com o COSEC e as outras 3, no sentido de que as reduções de plafons que fossem motivadas por uma degradação do nível de risco dos clientes estrangeiros fossem compensados pelo sistema de garantia mútua. Chamou-se a isto um mecanismo de top-up, portanto, se a COSEC ou as outras reduzissem um plafon, imaginemos, de 100 para 60, a garantia mútua reporia o nível de 100 solicitado pelo cliente. Se a redução das seguradoras fosse abaixo de 50%, a garantia mútua duplicaria o plafond atribuído pela seguradora. Portanto, este mecanismo começou a funcionar em fevereiro de 2009 e neste momento estávamos já com outro problema em mão, que era a questão das seguradoras estarem a zerar, ou seja, a enviar cartas para os seus clientes portugueses, a zerar plafons de muitos dos seus clientes estrangeiros com grande incidência em Espanha. Quer dizer que a intervenção da garantia mútua nesta figura da zeragem dos plafons já não seria suficiente, porque se a seguradora não conseguia plafon, a garantia mútua não poderia fazer também, era necessário outro tipo de intervenção. E que intervenção foi essa? Foi uma intervenção direta por parte do Estado, através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que protocolou com as seguradoras que, para os casos em que os plafons fossem reduzidos a zero e fora dos limites de risco das empresas quase falidas, que seriam clientes das empresas portuguesas, o Estado, através do Ministério das Finanças, garantiria 60% do risco de cobrança dessas exportações e, portanto, partilharia risco com as empresas, portanto, ficando a empresa com o risco de 40% da cobrança e o Estado, através da Direção-Geral do Tesouro, com 60% desse risco. Em simultâneo, foi feito um upgrading de uma terceira linha de seguro de crédito fora da OCDE. Portanto, estas duas linhas, estou a falar dentro da OCDE, portanto, países da Europa, Estados Unidos, Japão, uma terceira linha que foi, entretanto, melhorada face ao que já existia para fora da OCDE e onde existe um movimento crescente de exportações portuguesas, portanto, países como a Venezuela, Angola, o Maghreb, a Ásia ou o Médio Oriente, e em que, novamente, o Estado, através do Ministério das Finanças, garante até 95% do risco político e agora também o risco comercial das exportações portuguesas. Toda esta panóplia de produtos que foram lançados para minorar o impacto da crescente aversão ao risco por parte das seguradoras de crédito, eu diria que minorou o problema, mas não o resolveu. Não resolveu, nomeadamente, a atitude das seguradoras perante o mercado e perante as empresas. Nós sentimos que a aversão ao risco e a fuga ao risco por parte das seguradoras foi talvez excessiva em relação àquilo que a crise justificava, e isto levou a que, embora estes produtos que foram lançados tenham tido alguma adesão por parte das empresas, neste momento temos cerca já de 1000 empresas que beneficiaram destas medidas, fosse preciso ir mais além. E, como sabem, há cerca de um mês atrás, o Governo anunciou, estou-me a chamar a atenção para o relógio, o Governo anunciou que iria intervir diretamente no capital da COSEC, de maneira a poder intervir diretamente na sua gestão. É um processo que está em curso e que terá o seu epílogo, espero eu, ainda durante o mês de julho. Um terceiro nível de apoios tem a ver com questões setoriais. Foi aqui referido, nomeadamente pelo Sr. Ministro, que há setores que foram mais atingidos pela crise que outros. É o caso do automóvel, é o caso do setor têxtil, vestuário e calçado, é o caso da cortiça, é o caso da madeira e do mobiliário. Cada um destes quatro setores teve direito a um plano específico de apoio setorial, em que se juntaram medidas de apoio financeiro, nomeadamente disponibilizadas pelo Ministério da Economia, e medidas de apoio à qualificação e manutenção do emprego disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social. Isso foi muito nítido do setor do automóvel e, neste momento, temos já perto de 5 mil trabalhadores de empresas do setor automóvel que já beneficiaram destes apoios para manutenção de emprego e qualificação, formação das pessoas durante os períodos em que as empresas estão em regime de subocupação. Para terminar, Sr. Moderador, e peço desculpa pela demora, para terminar, uma gama de produtos lançados mais recentemente, a que chamamos PME Consolida, e em que nos preparamos para o pós-crise. Não estamos já a pensar em atacar as consequências da crise, nomeadamente a questão do crédito bancário e a questão do seguro de crédito, mas criar condições para que as empresas possam surgir em condições mais fortalecidas após a crise, que esperemos venha a acontecer já durante o próximo ano. Este programa do PME Consolida tem três instrumentos fundamentais. Por um lado, um fundo destinado a fusões e aquisições, no valor de 175 milhões de euros, e em que as PME são convidadas a processos de fusão, processos de aquisição, processos de redimensionamento. Dado nós sabemos que as nossas empresas têm uma dimensão média muito inferior às empresas europeias, portanto, há aqui necessidade de ganhar massa crítica para podermos enfrentar um mercado globalizado numa posição mais fortalecida. Um segundo instrumento, que é um fundo de investimento imobiliário, no valor de 100 milhões de euros, e que destina a capitalizar as empresas de uma maneira relativamente simples, que é alterar a sua estrutura de balanço, portanto, retirar ativos imobiliários e injetar meios financeiros diretamente, mantendo essas empresas, obviamente, como utilizadoras dos bens físicos que já dispõem, mas passando de proprietários a inquilinos e recebendo o dinheiro da avaliação desses imóveis para expandir as suas atividades. Terceiro instrumento dentro deste programa PME Consolida, o reforço dos mecanismos de capital de risco, seja na área industrial e de serviços através da Inove Capital, seja na área do turismo através da Turismo Capital, isto no valor de 125 milhões de euros. E, portanto, este programa de apoio à capitalização das PME tem valor global de 400 milhões de euros e destina-se já a pensar e olhar para o futuro, a pensar num cenário pós-crise. Devo-vos dizer que uma das aquisições está neste momento a ser efetuada em Espanha por uma empresa portuguesa, é já apoiada por este Fundo de Fusões e Aquisições, e há já uma série de empresas, nomeadamente dos setores tradicionais do têxtil e do calçado, que estão neste momento já a ser apoiadas pelo Fundo de Investimento Imobiliário, no sentido de não terem problemas financeiros adicionais e, portanto, através deste apoio, não porem em causa grande parte da sua estrutura humana e dos seus postos de trabalho, portanto, com esta intervenção, permitir manter postos de trabalho e capitalizar as empresas para os desafios do futuro e para estarem mais competitivas no cenário pós-crise. Muito obrigado. As minhas desculpas para o Deputado.
Muito obrigado, Dr. Luís Filipe Costa. Passava de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro José António Barros, que é licenciado em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi cofundador de bancos como o BPI e o BCI e desde 2002 foi também o promotor e presidente das 4 sociedades de garantia mútua a operar em Portugal. Atualmente, além de presidente do Coliseu do Porto, é o presidente da Associação Empresarial de Portugal. Sr. Engenheiro, por favor.
Sr. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Sr. Presidente e à Assembleia da República, à sua Comissão de Assuntos Económicos, Parlamentar de Assuntos Económicos, a oportunidade que nos dão de falar nesta sessão. Eu gostaria de começar por dizer que este painel tem um aspecto curioso, é que 3 das pessoas que estão no painel são realmente pessoas que estão na administração pública, direta ou indiretamente, e que a Associação Empresarial de Portugal é uma associação privada, de direito privado, embora de utilidade pública. Foi reconhecida há muitos anos a utilidade pública. Aliás, é uma das 2 maiores associações patronais nacionais. Rocha de Matos e eu nunca chegámos à conclusão qual é o maior. Umas vezes ela acha que é ele, eu acho que sou eu, mas damos-nos bem. Não há dúvida que somos uma das 2 maiores. E uma das 2 mais antigas. Nós fizemos, o mês passado, 160 anos. Portanto, temos, digamos assim, alguma legitimidade quando falamos de empresas. Mais do que isso, para além dos milhares de associados diretos que pagam cotas todos os meses, e eu friso este aspecto, nós conhecemos associados àqueles que pagam cotas, nós temos um Conselho Superior Associativo com 126 associações. Portanto, se considerarem a representatividade de um Conselho Superior Associativo que tem 126 associações setoriais e regionais, as maiores estão todas no Conselho. Há em Minho, há Aida de Aveiro, há SIC de Coimbra, há IRV de Viseu. São todas, as grandes. O têxtil, o calçado, os moldes, o mobiliário, a metalomecânica. Ora bem, têm ideia do que é a representatividade direta e indireta que tem uma associação deste tipo. Isto porque nós temos ouvido muita gente falar em nome das PMEs. E nós pensamos que só estas associações é que têm, na realidade, a legitimidade e o conhecimento para falar em nome das PMEs, porque representam, efetivamente, muitos milhares de PMEs diretamente e indiretamente, através dos Conselhos Superior Associativo, chama-se o nosso, Superior Estratégico, chama-se o do meu colega Rocha de Matos, temos uma representatividade de várias dezenas, se não centenas de milhares de empresas. Desculpem-me esta introdução, mas é importante porque eu a seguir vou dizer que concordo praticamente com as medidas que foram tomadas pelo Governo. E, portanto, poderia pensar-se que também era aqui um membro da Administração Pública. Efetivamente, não. As linhas PME Invest que foram lançadas pelo Governo, eu trazia uma comunicação com o detalhe, não vale a pena porque o meu amigo Dr. Luís Filipe Costa já o fez, detalhadamente e melhor do que eu, certamente, são, para nós, consensuais quanto à sua concessão e quanto à sua utilização. Aliás, como ele disse, nós tivemos em muito no desenho, no apoio e na solicitação destas medidas. E, portanto, não têm os empresários a menor dúvida da utilidade e do consenso que merecem estas linhas. Porquê? Em primeiro lugar, porque disponibilizaram crédito quando o sistema bancário começou a dificultar a sua concessão. Retração natural num período de crise em que o sistema bancário associava um maior risco ao crédito a conceder. Em segundo lugar, como foi referido, porque reduziram o custo do crédito para valores que se mantêm até à maturidade dos empréstimos concedidos, que são, em muitos casos, de spread negativo. Situação que é completamente diferente da que se vive hoje no nosso mercado. É evidente que a avaliação que fazemos de todas não é a mesma. A linha PIB Invest 1 correu muito bem, a prova é que esgotou em semanas. A PIB Invest 2 correu menos bem porque tinha uma restrição, obrigava a sua utilização em investimento enquadrável no CREN, e só numa parte, 25% ou 30%, é que poderia apoiar necessidades de fundo maneio. Nós criticámos, e a prova da nossa crítica é que hoje essa linha ainda não está esgotada. Ao passo que a 3 já esgotou. E a 3 esgotou porquê? Porque nós chamámos a atenção que o problema das empresas neste momento não é investimento. Com raras exceções de investimentos que já não podem ser parados, não há nenhum empresário que se ponha a investir nesta situação. A crise é uma crise de procura. E, portanto, com raríssimas exceções, não faz sentido nenhum avançar para investimento. Aliás, é preciso é que o CREN, mas temos notado que o CREN está a reagir bem nesta medida, adapte os seus critérios para permitir a recuperação de projetos que não foram realizados segundo o modelo original, segundo a candidatura original, mas que sejam recuperados com redução do investimento. Porque, em muitos casos, é necessário reduzir os projetos que foram apresentados. O problema era a tesouraria. E, portanto, a PME Invest 3 teve um enorme sucesso porque apoiou tesouraria, apoiou necessidades de fundo maneio. O problema era um problema de quebra de procura e, consequentemente, um problema de quebra de liquidez e de alongamento dos prazos de pagamento. A PME Invest 4, a 3 teve ainda um mérito, convém referir, que é verdade, o Sr. Luís Filipe Costa já o referiu, que foi o apoio às microempresas. Microempresas que o sistema bancário conhece muito menos bem, que tratava como clientes particulares e que, através da garantia pelo Sistema Nacional de Garantia Mútua de 75% das suas necessidades, viram muito facilitada a concessão de crédito. E é por isso que há cerca de 25, 30 mil empresas, o meu número são 27 mil, não coincide exatamente com o Dr. Luís Costa, as fontes não são as mesmas também, mas um número muito significativo de empresas teve já apoio a estas linhas. Por outro lado ainda, e também colaboramos nisso, é o apoio específico a setores com problemas particulares. O Sr. Ministro referiu o setor da cortiça e nós tivemos, a AEP esteve ligada ao desenho da operação para o setor da cortiça. Problemas que eram problemas de mercado e não problemas, às vezes, de procura. A rolha sintética ou a cápsula têm criado um grave problema ao consumo da rolha de cortiça. E poucas pessoas têm a consciência de que o produto nobre da indústria da cortiça é a rolha. Tudo o resto é feito a partir dos desperdícios da rolha. Os aglomerados e os outros produtos são feitos dos desperdícios da rolha. Portanto, a rolha é o produto nobre. E é esse produto que tem que ser defendido e tem que ser preservado. E neste momento, a concorrência, felizmente, da rolha sintética não está a ter grande resultado, já está a quebrar, mas a cápsula tem uma grande adesão. Sobretudo, eu não quero aqui magoar ninguém, mas as senhoras acham muito mais prático abrir uma garrafa rodando uma cápsula do que usar um saca-rolhas. É o que o mercado, é o que a análise de mercado diz. Estou a ser perfeitamente olímpico. Isto é análise de mercado. É o público feminino que favorece a utilização da cápsula em vez da rolha. Bom, portanto, globalmente,
eu diria que os empregados de restaurante devem ser solicitados a tirar a rolha da garrafa.
Estão a ver? Isto é o ver. Eu nunca o interrompi durante a intervenção dele. Bom, portanto, dizia que a avaliação que fazemos das linhas de crédito é importante. É importante pela facilidade e pelo custo. Bom, é preciso também pensar que a banca teve, digamos assim, um grande apoio nisto, porque transferiu para o sistema de garantia mútua uma grande parte do seu risco. As sociedades de garantia mútua cobrem à primeira solicitação, são instituições de crédito, sociedades de garantia mútua, e cobrem à primeira solicitação entre 50% a 75% do risco. Com a vantagem que, na parte garantida, 80% do montante garantido não pondera em termos de nenhum rácio da banca, designadamente no consumo de capitais, e, portanto, o efeito, por exemplo, no Core Tier 1, é importantíssimo. O efeito é importantíssimo. Passamos a seguir aos seguros de crédito. E, efetivamente, e o Sr. Luís Costa já o disse, foi a AEP que sinalizou o problema grave dos seguros de crédito à exportação. Não se reconhecemos perfeitamente que o risco aumentou, ou seja, que o número de default que o valor do default aumentou. Agora, o que também sabemos é que a reação das seguradoras de crédito é despropositada, é desproporcionada face ao aumento do risco. Ou seja, a reação é muito superior ao aumento do risco efetivamente verificado. As próprias alterações de critério de provisionamento vieram ter influência no resultado. Sinalizámos e foram lançadas as linhas de crédito à exportação, como já disse o Sr. Luís Filipe Copsa, duplicado o plafond para fora da OCDE, criada a primeira linha dentro da OCDE com a intervenção da garantia mútua, alavancando, ou seja, aumentando o valor do top-up, não deu resultado, uma segunda com garantia de Estado em 60%, correndo as empresas o risco de 40%, funciona ainda hoje tibiamente e, por isso, pedimos que houvesse uma intervenção mais funda e que houvesse que o Estado tivesse uma intervenção na área comprando uma seguradora de crédito nacional. Parece que em alguns meios caiu o carme a trindade. Acontece isso em vários países da Europa em que o Estado tem um operador público nesta área, dada a sua importância estratégica para as exportações. Nós, em Portugal, tínhamo-lo, mas privatizámo-lo. É um dos casos em que nós consideramos que as privatizações foram longe demais. Não se deveria ter ido tão longe nas privatizações. Neste caso, esta empresa devia ter estado, devia ter continuado na alçada do governo português. Também ouvimos dizer que os contribuintes é que iam pagar. A utilização do sistema de garantia mútua e destes sistemas de seguros de crédito tem um efeito importantíssimo, que é a alavancagem. Não sei se têm ideia que o consumo de capitais públicos no sistema de garantia mútua anda na casa dos 200 a 250 milhões de euros neste momento. O consumo não, o investimento. Só há consumo quando o fundo contra a garantia for esgotado. Não sei se têm ideia que estes 200 a 250 milhões permitiram a concessão de crédito de 4 a 5 mil milhões. Portanto, estamos a falar de ratios de alavancagem de 15 a 16 vezes. Isto é extremamente importante, ou seja, é muito barato para o contribuinte, é muito barato para a nação utilizar sistemas em que o rácio de alavancagem é muito elevado. Mas o nosso problema não é só um problema de financiamento. O nosso problema é, sobretudo, um problema de pensar o que acontece quando a crise passar. A crise vai passar. Ela é uma crise séria, mas vai passar. Daqui por uns anos estaremos a analisar esta crise como um case study, a compará-la com a crise de 83, com a crise de 29, com outras crises, etc. O problema grave para nós é o desequilíbrio das contas externas portuguesas. O desequilíbrio das contas externas portuguesas obriga a que, antes de mais nada, se encare a exportação como a missão essencial do país. Do país, da nossa economia globalmente, a exportação é o mais importante que nós temos que fazer. Nós temos consciência na EP que a zona tradicional das exportações portuguesas, a zona euro, está esgotada. Nos próximos 10 anos não haverá crescimentos significativos na zona euro que possam suportar o crescimento importante ou interessante das nossas exportações. Portanto, temos que ir para mercados fora da zona euro. É isso que nós temos vindo a fazer. A EP tem vindo a desenvolver várias missões. Este ano temos 31 missões ao estrangeiro e praticamente todas fora da zona euro. Ainda recentemente estive no Irão com a Caixa Geral de Depósitos, estivemos no Irão e louvamos no esforço que a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Espírito Santo têm feito no apoio a estas missões ao estrangeiro, que são fundamentais. Falamos de países emergentes com capacidades de crescimento brutais. Aliás, o Sr. Ministro mostrou gráficos onde era patente a diferença entre a capacidade de crescimento e de exportação para os mercados emergentes versus os mercados maduros. E nós, repito, acreditamos que nós temos que sair rapidamente dos mercados maduros, dos mercados da zona euro, e passar para mercados emergentes, onde não fiquem assustados com as imagens do Irão. Eu estive lá recentemente, vou lá voltar no próximo mês. Amanhã assinamos com a AIP. Há aqui uma notícia interessante, já estão... Isto é público, já. A AIP e a AEP entendem-se bem, felizmente. Assinamos amanhã com a AIP o Business Council Portugal-Irão, entre a AIP, a AEP e a Câmara de Comércio, Indústria e Minas da Teherão, que é a maior Câmara de Comércio e Indústria do Irão, e amanhã assinado o Business Council, aqui em Lisboa, na Junqueira, porque consideramos que é um país de grande oportunidade. É um país extremamente culto, extremamente com índices de instrução muito altos, em que 2/3 da população tem menos de 35 anos, Um país que lança todos os anos no mercado 1.200.000 licenciados, um país que em áreas como a medicina, como as nanotecnologias, como a biotecnologia, está nos top 10 mundiais. Isto não se sabe, ficamos impressionados com imagens da televisão por vermos 1.000 iranianos à pancada com a polícia. Pensemos que Tirão tem 14 milhões de iranianos, só em Tirão. E, portanto, 1.000 iranianos em Tirão são 100 pessoas ali na Praça de Espanha. É mais ou menos esta a proporção. 1.000 ou 2.000 é equivalente. Bom, dizer o quê? Para isto, há um grave problema das empresas portuguesas. As empresas portuguesas, as PMEs portuguesas, são muito pequenas quando comparam com as PMEs de outras nações europeias. Uma PME portuguesa não é o mesmo que uma PME espanhola, italiana ou francesa. E, portanto, tem que ganhar escala, porque não se consegue atacar estes mercados, mercados mais longínquos, com custos superiores, com a dimensão que têm as nossas empresas. E, portanto, nós lançámos-nos em programas de ganho de escala das PMEs portuguesas. Nesse sentido, lançámos o programa Dimensão, percebemos que o IAPMEI estava a lançar, ao mesmo tempo, um programa Fintrans dentro da mesma ótica, juntámos esforços, poupámos recursos, uma vez que somámos as duas ações, poupámos recursos, e estamos com um programa que visa apoiar, com utilização dos fundos que o Sr. Presidente do IAPMEI já referiu, apoiar fenómenos de fusões, aquisições, ou formas menos formais, passo o plurionasmo, de ganho de escala, associações e acordos complementares de empresas, para ganhar escala, para ir lá para fora, para mercados onde o custo é superior. A mesma coisa se diz para a investigação e a inovação. As nossas empresas têm uma enorme necessidade de investigar e de inovar, de acrescentar valor aos seus produtos, e também nesta área é preciso ganhar escala. Eu terminaria apenas com uma referência à banca. Nós não temos dúvidas que é fundamental o papel da banca em qualquer economia. Aliás, não é possível ter uma economia saudável sem uma banca sólida e forte. Agora, o que também dizemos é que a banca portuguesa tem sido muito apoiada. Quer pelas garantias que o Estado concedeu em seu favor, quer pela utilização do sistema de garantia mútua nestes últimos meses em todas estas linhas de crédito, que transferiu para o Estado uma boa parte da responsabilidade dos bancos. E, portanto, o que dizemos é que é a altura da banca mostrar um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de proatividade, como agora se diz, no apoio às empresas. E é particularmente favorável no momento em que nós dizemos que temos que ganhar escala e temos que ter empresas mais sólidas e mais fortes. Um outro problema das empresas portuguesas é a estrutura de capitais. As empresas portuguesas têm uma estrutura de capitais próprios muito débil, muito deficiente, e, portanto, é necessário reforçá-lo. Ora bem, é preciso começarmos a pensar, e eu vi com agrado que o Sr. Rodolfo Lavrador apresentou ali um fundo de mezzanine financing, que é uma coisa que é conhecida em Bruxelas há muitos anos e que aqui em Portugal praticamente ninguém sabe o que é. É realmente um híbrido entre equity e financiamento de não exigível, digamos assim, de médio e longo prazo. É preciso que sejam rapidamente lançados mecanismos de apoio, instrumentos de apoio ao reforço dos capitais próprios das empresas, ou de capitais muito estáveis, dívida subordinada, ou de mezzanine financing, sendo certo que, uma vez que os fundos que o Sr. Luís Costa referiu apoiam no seu concurso até 40% das necessidades na concentração de empresas, a banca está aqui perante um ótimo cocktail, só tem que financiar os outros 60. E um rácio 40-60 é um rácio que tomar a Caixa Geral de Depósitos encontrar normalmente quando tem que financiar operações de crédito. Portanto, é a altura da banca também ser mais proativa e dar o seu contributo ágil. Tudo isto só é útil se feito em tempo muito curto. Dar o seu contributo ágil no reforço da estrutura de capitais das empresas, no apoio aos fenómenos de concentração que usarem fundos públicos, mas onde continua a faltar a componente de crédito bancário, para nós podermos rapidamente aumentar as exportações portuguesas, que só através do aumento das nossas exportações conseguimos corrigir o déficit estrutural do país, que é um déficit, sobretudo, do saldo externo das nossas contas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro José António Barros. passava de imediato a palavra ao Dr. Nelson de Sousa, que é licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia, desenvolveu a maior parte da sua carreira profissional no Ministério da Economia e foi Secretário de Estado das PME, do Comércio e Serviços do 14º Governo Constitucional. Atualmente é o gestor do Programa Operacional Fatores de Competitividade no âmbito do CREN. Doutor, por favor.
Muito obrigado. Naturalmente, a primeira palavra é de agradecimento a esta Comissão Parlamentar, na pessoa do Sr. Deputado Rui Vieira, pelo convite que nos proporciona esta oportunidade para participarmos neste debate. Naturalmente, também saudação ao moderador e aos outros colegas da mesa, bem como aos presentes. Irei tentar, ainda que em breves palavras, breves, porque aquilo que haveria que dizer, tanto provavelmente seria fastidioso num encontro como o presente, mas irei tentar transmitir-vos aquilo que o CREN tem feito e os programas e os instrumentos do CREN têm feito em prol da competitividade empresarial, portanto, nos últimos tempos, ou seja, desde que entrou na prática em vigor em princípios do ano 2007. Recordar, talvez, aqui em breves palavras, como é que o CREN tinha sido desenhado e quais os seus objetivos e a sua estratégia. Tivemos uma preocupação muito grande naquela altura de dizermos que queríamos ter focos, queríamos ter prioridades, queríamos concentrar os recursos, não num sem número de prioridades mais ou menos vagas que cobrissem a generalidade daquilo que as empresas, as suas associações nos pediam, mas centrar, portanto, os nossos recursos em prioridades. Talvez podemos falar aqui de três prioridades que foram traçadas para a aplicação dos recursos do CREN nesta matéria da chamada Agenda da Competitividade. Em primeiro lugar, inovação. Portanto, já quase que é um lugar comum, não vale a pena perder tempo, que não há outra forma de concorrer em mercados cada vez mais globalizados e mais exigentes do que fazer diferente, fazer melhor do que os nossos concorrentes, ou seja, portanto, adotar a inovação como prática permanente dentro das nossas empresas. Segundo lugar, internacionalização e produção transacional. Aqui também, tanto o consenso é mais ou menos generalizado e continua a ser, que não existe alternativa para o crescimento de Portugal e para aumentar a sua taxa de crescimento potencial se não tivermos uma atenção, uma base transacionável mais robustecida e mais competitiva. Portanto, aqui também implicava escolhas, sobretudo, não de escolher setores, mas de privilegiar tudo aquilo com que pudéssemos afirmar, com que pudéssemos concorrer nos mercados abertos e, sobretudo, nos mercados internacionais. Terceira prioridade, PMEs. Importa aqui dizer que esta prioridade das PMEs não tem nada a ver com questões de equidade. Não teve nada a ver com questões de pensarmos, e também é verdade, que os incentivos não devem só ser dados só às grandes empresas, também devem ser dados às pequenas empresas. Não foi essa a nossa motivação. Nossa motivação é baseada numa razão de eficiência. Ou seja, nós achamos que sem PMEs competitivas o nosso sistema produtivo globalmente vai sofrer bastante. Ou seja, combater a dualidade de crescimento, a dualidade de competitividade e de modernidade que existe entre as empresas de maior dimensão e as centenas ou milhares de empresas de menor dimensão é uma questão, é um caminho que temos de percorrer e de apostar. Para quê? Para melhorarmos, portanto, a nossa capacidade global de competição. Inovação, internacionalização, PMEs, portanto, eram os nossos focos. E tudo isto, se temos focos, temos de ter seletividade, ou seja, não vale a pena termos um primeiro capítulo de um magnífico programa onde enunciamos todas as prioridades e depois, logo a seguir, quando se trata de instrumentos, voltamos ao mesmo, portanto, ou criamos a ideia de que isto é tudo para todos e, de igual forma, portanto, talvez com critério do primeiro a chegar, primeiro a servir-se, ou qualquer outra noção de mais ou menos divisão do bolo. Não foi isso que nós fizemos, para isso tomamos medidas, adotamos a metodologia dos concursos, bom, mas era, sem dúvida nenhuma, uma estratégia de ambição. uma estratégia ambiciosa, implicava rupturas com práticas recentes, portanto, seguidas neste domínio. Estou à vontade para falar, já estou ligado de uma forma direta ou indireta à gestão de fundos comunitários desde há muito tempo, mas, digamos, tanto tudo aquilo, os diagnósticos de partida, os estudos de avaliação que nós fizemos, apontavam de que era absolutamente necessário quebrar, digamos, tanto aquilo que era a tradição da aplicação dos fundos comunitários em matéria de empresa. Para isso, desenhamos instrumentos. Tínhamos basicamente três instrumentos. Tínhamos um instrumento, este mais tradicional, mas agora mais focalizado. Incentivos diretos às empresas, portanto, incentivos financeiros às empresas. Mas mais focalizados, e focalizamos em três. E aqui podem ver e podem tentar perceber que já há aqui, digamos tanto, um reflexo do tal foco nas prioridades. Criamos três sistemas de incentivos em vez de dezenas deles. Porventura, como são fatos mais transversais, fatos, digamos tanto, mais de pronto a vestir, aqui e acolá experimentaram dificuldades de adesão à realidade dos diversos setores. Mas, tanto aquilo que nós fizemos foram três, e três transversais. Foram eles o quê? Foram ajudar a fazer melhor e diferente nas empresas o chamado sistema de incentivos à inovação. Um segundo, orientado para um fator importantíssimo e que temos de ganhar essa batalha, que é o desenvolvimento do conhecimento nas empresas. Portanto, um sistema de incentivos virado para a investigação e desenvolvimento e, finalmente, um terceiro virado para o foco das PMEs. Mas também aqui quisemos ser ambiciosos. Este sistema de incentivos, que é exclusivo para as PMEs, que foi desenhado para ser exclusivo para as PMEs, também ele próprio tinha uma ambição, ou seja, apenas iria apoiar aquilo que são os fatores menos percebidos como importantes para a competitividade das PMEs, ou seja, menos apoio a equipamentos, menos apoio a instalações, mais apoio a capacidades de gestão, a colocação de estratégia, a melhorar capacidades de marketing, de design, de moda, de concepção de produtos. Portanto, eram estas as três, digamos, os nossos três sistemas de incentivos, que eram complementados com outro tipo de instrumentos, mecanismos de financiamento, mecanismos de engenharia financeira, capital de risco, garantias, linhas de crédito, etc. E, finalmente, uma terceira dimensão que nós designamos chamar de ações coletivas, ou seja, de ações protagonizadas por entidades que promovem a competitividade no sentido mais geral, quer associações empresariais, instituições públicas, no sentido de fazer. Portanto, nós tínhamos a consciência de que a nossa agenda era ambiciosa e que se nos limitássemos a oferecer os instrumentos sem ninguém a puxar pelas empresas, sem ninguém a mobilizar, portanto, teríamos aqui os nossos concursos ou a nossa oferta relativamente reduzida. Era esta a estratégia, com certeza desenhada num quadro de previsão do contexto macroeconómico naturalmente completamente diferente daquele com que o crente se veio a defrontar. As expectativas criadas, ilegítimas, pela estabilização do quadro macroeconómico aqui em Portugal, sobretudo da estabilização da magna questão do déficit orçamental, aliado a todos os sinais que tínhamos da evolução da conjuntura internacional, fez-nos pensar, ilegitimamente, que iríamos implementar esta estratégia ambiciosa num quadro de crescimento económico. Não foi assim. Não foi assim que se passou e diria que tal como se deu com o Governo, também a sorte foi aqui madrasta para com o CREN, porque, de facto, lhe veio criar um contexto do qual não estava à espera. Bom, e pôs-se aqui a grande questão, então, de o que fazer. Assobiar para o ar, portanto, e fingir que não se estava a passar nada, continuar a insistir, portanto, nesta estratégia. A escolha que seguimos, com base em orientações que também tivemos, obviamente... Desculpem. As orientações que tivemos fizeram-nos atuar em simultâneo em duas frentes. Em primeiro lugar, naturalmente que a atenção das empresas, quando a crise começou e começou a mostrar-se de uma forma mais evidente, naturalmente orientou-se para as necessidades de financiamento. Tratava-se de questões de assegurar o dia-a-dia das empresas, tratava-se de assegurar, afinal de contas, a sobrevivência. E tivemos, e importa recordar que estão aqui, porventura, aqui nesta sala também, muitos outros protagonistas, mas para quem viveu, como eu, e como, digamos, muita gente, Os períodos de autêntica seca completa dos mercados financeiros, alguns em outubro e novembro, quer dizer, do ano passado, percebe que a tentação de virar completamente toda esta estratégia de pernas para o ar, portanto, era uma tentação muito grande. Mas não foi isso, quer dizer, que fizemos, foi tentar acudir aquilo que era preciso acudir, sem perder, sem abandonar, sem prescindir daquilo que, afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, se viria a revelar como necessário. Ou seja, retomar a preocupação da agenda estrutural a favor da competitividade aqui do país. E foi isso que fizemos e foi isso que tentamos fazer. Já vimos aqui na vertente imediata a questão do financiamento. As linhas de crédito PME Invest, importa dizer, e para que não haja, digamos, aqui nenhuma confusão, são um instrumento do CREM, portanto as duas primeiras linhas de crédito, PME Invest 1 e 2, e nós tivemos muito gosto em participar desde a sua concessão até a sua implementação, ou seja, portanto não há aqui um contributo menos importante ou menos relevante, portanto tratam-se, digamos, de medidas do CREM, naturalmente que elas arrancaram, tiveram a sua dinâmica, tiveram, digamos, tanto novos formatos e, à medida que foram evoluindo, porventura, digamos, tanto aqui e acolá, deixaram de poder contar com o financiamento do CREM, mas, tanto os poderes públicos e o Governo conseguiram ter criatividade suficiente e também empenho e commitment para encontrar outras fontes de financiamento que não a do CREM. Portanto, todo este sistema de resposta rápida e de banda larga ajudou, de facto, a tentar, portanto, conter o primeiro ímpeto, que era o ímpeto de tudo de transformar, de, por exemplo, dizer que os sistemas de incentivos não têm de ser seletivos, não têm de ter focos. Portanto, e aquilo que se fez, o que é que foi? Foi um instrumento ao lado, um instrumento de banda larga, um instrumento que pudesse dar resposta, e foi isso que se fez, e com os números que já foram, portanto, aqui apresentados. Mas, conforme eu disse, digamos, tanto, nós nunca deixamos de apostar naquilo na vertente sempre. Também sabemos, é quase um lugar comum hoje dizer-se, que depois de um período de crise, depois de uma grande maré negra, fica sempre, digamos, tanto, alguma coisa, e voltam a ressurgir, tanto, os mercados. Sabemos também que, provavelmente, as condições em que vão decorrer, portanto, as condições de concorrência em que as empresas vão operar, porventura nunca serão as mesmas que eram antes da crise. Portanto, sabemos que questões fundamentais, como a questão do crédito, do financiamento, dos mercados, porventura vão ter lógicas e dinâmicas diferentes. Sabemos disso. Mas também sabemos que, afinal de contas, que sem produtos competitivos, sem inovação, sem capacidade de comercialização, sem capacidade de afirmação nos mercados internacionais, então não conseguiríamos lá chegar. E então o que é que fizemos? Tanto aqui, para manter viva esta vertente mais estrutural, aquilo que fizemos, introduzimos mecanismos de flexibilidade nos próprios sistemas de apoio, portanto, a esta vertente mais estrutural. Não vou ser muito exaustivo aqui, mas aquilo que fizemos foi, em primeiro lugar, atribuir maiores níveis de incentivos, por exemplo, para as ações de promoção externa, aumentamos os incentivos de 35% para 45%. Eu diria, bom, então, como é que isto foi possível? Bom, foi possível porque, de facto, nós, na primeira fase do CREN, não utilizámos os ceilings máximos que as regras de auxílios de Estado nos permitiam e reservámos, digamos, tanto essa fase, precisamente para as nossas prioridades. E aquilo que fizemos foi aproveitar esta margem de manobra que tínhamos em período de crise para, então, encostar aos máximos, ou seja, constituir a prioridade temporal, digamos, tanto aqui esta questão. Outra questão que fizemos, a outra questão também que fizemos foi melhorar as condições para que as empresas pudessem ter maior nível de adiantamento sobre os incentivos atribuídos. Outras medidas também que foram introduzidas em matéria de flexibilidade. Obtivemos aqui resultados que porventura não seriam diferentes para melhor, naturalmente, se não houvesse crise. Mas temos aqui mais de 2 mil projetos aprovados nestas vertentes de inovação, investigação e desenvolvimento, melhoria de competitividade das PMEs, nas quais já aplicamos incentivos públicos do CREN, 925 milhões de euros, o que representa 40% do nosso orçamento total de 2007 a 2013, em pouco mais de ano e meio de expectativas, tanto empresariais, de expectativas, tanto para investimento. Por isso mesmo, digamos, tanto estamos aqui, não, digamos, tanto com um discurso de satisfação incontida, não é isso que se trata, mas trata-se de ter contribuído para que se tivesse mantido de pé a ideia de que é preciso competir com estes fatores de competitividade. Uma última palavra é para terminar relativamente à execução. Já sei que a questão vai vir. Então, desses 925 milhões, o que é que está efetivamente transferido para as empresas? O que é que está do lado das empresas? Importa aqui dizer que a minha função permite-me fazer um primeiro comentário. É que este dinheiro do CREN, o dinheiro dos sistemas de incentivos, não foi feito para ser transferido para as empresas. Este dinheiro foi feito para apoiar a realização de investimentos nas empresas. As empresas realizam os investimentos e nós, em contrapartida, atribuímos os incentivos. Ou seja, o nosso limite é este e é preciso entender isto. É preciso entender, se não houver investimento por parte das empresas, não pode haver, naturalmente, nem deve haver, transferência de incentivos, quer do CREN, quer de qualquer outra coisa. Naturalmente, com exceção do regime de adiantamentos que está previsto. Mas, mesmo assim, aquilo que importa dizer, digamos assim, é o seguinte. Neste momento, já estão, no âmbito do Programa Operacional Fatores de Competitividade, pagos e transferidos para as empresas 232 milhões de euros. 232 milhões de euros, não, desculpem, 262 milhões de euros, que, comparando com o orçamento global de 3,1 mil milhões de euros, dá qualquer coisa como 8,5% do total do orçamento. Importa dizer que aqui, que este total do orçamento, e para que se façam as contas como deve ser feito, tanto já que estamos a falar de pagamentos, importa dizer que o CREN, para além de ter 7 anos, tem mais 3 anos de pagamento. A regra é de 3 anos. Portanto, ou seja, nós para além de ter, não temos 7, mas temos 10. Quando fizerem as contas, não dividam por 7, para encontrar uma média anual em execução linear, mas dividam por 10, digamos assim, para o fazer. Só para mostrar também que estas coisas têm o seu ritmo. O PRIME, começou em 2000, em junho de 2002, digo bem, ou seja, exatamente, na data em que encontramos agora aqui no CREN, tinha pagos 232 milhões de euros, a qual correspondia 8%, quer dizer, do investimento. Ou seja, nós temos aqui que o PRIME teve ainda duas questões. Naturalmente, não estava na conjuntura económica onde nós tivemos para realizar este investimento, primeira questão. Segunda questão, não menos importante, é que o PRIME contou, na primeira fase da sua execução, com um enorme volume de projetos transitados do anterior quadro comunitário de apoio, do quadro 2 para o quadro 3, e o essencial desta execução nos primeiros anos fez-se com base nesses projetos transitados. E aquilo que se passou aqui é que nós, fruto de uma gestão criteriosa que fizemos, praticamente não houve projetos transitados, tirando meia dúzia deles, digamos tanto, que não fazem, digamos tanto, que não têm qualquer significado. Portanto, estão aqui, digamos tanto, aqui os dados. Eu volto aqui a dizer que eu não estou muito preocupado. Importa aqui dizer também que nós temos como meta e objetivo, nós temos a nossa meta de pagamento é do N mais 3. N mais 3 é durante o ano que vem. Durante o ano que vem, nós temos de atingir o que estava programado para o ano 2007. Está bem? Portanto, o que representa qualquer coisa como 400 milhões de euros. Já vamos neste momento com 262 milhões de euros, portanto, a um ano e meio do final do N mais 3. Portanto, ou seja, eu volto a dizer, temos que cumprir 400 milhões de euros até final de 2010 e em meados de 2009 nós já temos 262 milhões de euros. É nosso objetivo, programado e apresentado e articulado, quer dizer, com o Governo, chegar à meta de N mais 3, portanto, ou seja, aos 400 milhões de euros, portanto, até ao final deste ano. Portanto, aqui ficam, digamos, as informações e, enfim, naturalmente disponível para aquilo que me for entendido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Nelson de Sousa. Eu tenho já aqui algumas inscrições e tenho uma inscrição do Sr. Deputado Carlos Poço, que pediu para falar. Eu pedi apenas que nas questões que fossem concisas e que dissessem a qual dos oradores se dirigem a questão, por favor.
Muito obrigado. As apresentações foram excelentes, apresentaram os programas e as ideias que traziam para apresentar e de uma forma clara, portanto não houve dúvida sobre isso, mas suscitaram, apesar disso, algumas dúvidas, e eu dirigia-me ao Sr. Dr. Caçador, Rodolfo Caçador, da Caixa Geral de Depósitos. Hã?
Lavrador.
Peço desculpa. A título de uma crítica, quando fez a apresentação das participações em capital de risco, tive a oportunidade de observar que, na sua maioria, se dirigiam às grandes empresas nacionais. E eu gostava de saber se existe alguma preocupação em participar nos projetos de pequenas empresas nacionais. Eu sei que, com o mesmo trabalho, com a mesma dificuldade de análise de projeto, é muito mais fácil para uma capital de risco ou para um banco colocar mais dinheiro e tem melhores resultados do que colocar menos dinheiro. Mas o capital de risco também se dedica às pequenas empresas. A outra crítica que eu fazia, como observador daquilo que se passa no mercado, é que, de facto, houve a baixa da taxa de juros, mas, efetivamente, os bancos tiveram a preocupação de compensar a baixa de juros com o aumento dos spreads. E o resultado para as empresas foi equilibrado. Portanto, não receberam os resultados da baixa de juros no mercado internacional, porque a banca se preocupou em absorvê-lo, aumentando os seus spreads a pretexto de aumento de risco ou a pretexto de melhorar os seus resultados. Relativamente ao Sr. Dr. Luís Filipe Costa, representante ou presidente do IAPMEI, eu queria perguntar, no Invest 3, penso eu, e eu pedia que me esclarecesse isso, abrange as empresas que faturam mais de 1 milhão de euros. Portanto, divide a partir de 1 milhão de euros, consideram as médias empresas, e abaixo de 1 milhão de euros as pequenas. Portanto, eu depois pedia então que me explicasse um pouco melhor isto. A noção que eu tenho é que uma empresa que venda, tenha um volume de vendas de 900 mil euros, terá acesso apenas a 50 mil euros de crédito. Mas aqui tenho uma oportunidade então de clarificar essa questão, se puder ser. Dirigia uma questão que tem a ver com o programa Consolida. São medidas interessantes no que se refere à forma de melhorar os capitais próprios das empresas através do imobiliário. Eu pergunto se nesse caso há lugar ao IMT, portanto, quando se faz a transação para a empresa que vai ficar com os bens imobiliários, também se vai pagar IMT. Fazia a mesma crítica à capital de risco do IAPMEI, ou a Inove Capital não está no IAPMEI? Está. Pronto. Fazia a mesma crítica no que se refere às pequenas empresas, e, portanto, pedia, se tiver números, que nos possa clarificar esta questão. Fazia um desafio a uma ideia que eu tenho e gostava de ouvir a opinião da mesa em geral sobre esta questão, que tem a ver, hoje em dia, são exigidas certificações para todas as qualificações, é para o canalizador, para o eletricista, para o técnico oficial de contas, para o revisor oficial de contas, enfim, para tudo, mas não é exigida nenhuma certificação para o gestor. Eu perguntava como é que vêem, se há ou não necessidade de certificar o gestor com um nível de conhecimento mínimo para poder gerir a empresa, porque ao fim e ao cabo estão em causa muitos ou alguns postos de trabalho e estão em causa muitas responsabilidades. Eu perguntava se não é necessário exigir um patamar mínimo de conhecimentos aos gestores. Também ouvi aqui uma, e agora dirigia-me ao Sr. Engenheiro José António Barros, um ponto de vista, quando acha que nós devemos sair rapidamente dos mercados maduros e nos dirigirmos para os mercados emergentes. No meu ponto de vista, estou perfeitamente de acordo que temos que exportar o mais possível, temos que exportar o mais possível para os mercados emergentes, mas nunca deveríamos deixar os mercados maduros, porque são os mercados maduros, e aqui emito a minha opinião, são os mercados maduros que nos obrigam a ter maior competitividade, maior necessidade de um nível tecnológico mais elevado, portanto são aqueles que exigem mais das empresas. E se as empresas deixarem de ter essa preocupação, correm o risco de baixar o seu nível. Isto é uma opinião, eu gostava de ouvir algum comentário a esta mesma opinião. No que se refere à questão de inovação e desenvolvimento, eu penso que também é uma falha do nosso sistema, é que não existem mecanismos suficientes que promovam a ligação da universidade às empresas. Há uma ligação muito ténue e que, na minha opinião, deveria ser mais consolidada e mais facilitada e que fosse feita um incentivo, quer à universidade, quer às empresas, para estabelecerem essas ligações. E já chega, mas fazia uma breve observação, que um dos problemas que nós temos a nível nacional tem a ver com a escala. Portanto, as dificuldades que as empresas têm é de escala, e aí podíamos ter um pouco de ajuda do Estado português na promoção, em primeiro lugar, da imagem de Portugal no mundo, em segundo lugar, na imagem dos produtos no mercado internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós talvez fôssemos ver, houve uma primeira ronda de inscrições, eu tinha aqui três inscrições, era o Sr. Deputado Carlos Poço, tenho aqui a Doutora Margarida Ferreira, que está ali, está aqui, fazíamos aqui, são três inscrições, depois havia as respostas e seguíamos para a fase seguinte de inscrições.
Eu gostaria de colocar duas questões, uma ao Dr. Luís Filipe Costa e outra ao Dr. Nelson de Sousa. Relativamente ao Dr. Luís Filipe Costa, a questão que eu gostaria de colocar é que, existindo no nosso país, como na generalidade dos países desenvolvidos, duas formas de financiamento às empresas, isto é, um financiamento generalista ou crédito generalista e um crédito especializado, porque é que estes recentes sistemas de apoio às empresas não contemplam fundamentalmente o crédito especializado? E quando falo em crédito especializado, falo em factoring, que é um apoio à tesouraria das empresas com valor acrescentado face ao crédito generalista, uma vez que é uma empresa especializada em cobrança e, portanto, ajuda a empresa a cobrar as suas faturas, isto quer no mercado nacional, quer no mercado internacional, nacional, e também o leasing, que não entrega, digamos, o dinheiro à entidade, mas entrega o bem que está na base do investimento. E o CREAN prevê perfeitamente a utilização do leasing nos investimentos que financia e não tem acontecido o mesmo com estes novos sistemas de incentivos. Um exemplo concreto é o Fundo Imobiliário de Apoio às Empresas, que no fundo é o leaseback, e as empresas de leasing têm imensa experiência e quadros especializados para este tipo de operações, e o Governo português, na criação deste fundo, foi criar uma estrutura própria para a gestão destas situações de leaseback. Portanto, isto relativamente ao Dr. Luís Filipe Costa, gostaria de perceber qual é o motivo que está na base do afastamento do crédito especializado no âmbito destes novos sistemas de apoio às empresas. Relativamente ao Dr. Nelson de Sousa, eu gostaria de perceber, não tenho experiência do CREN, tenho experiência do Prime e de outros sistemas, dos sistemas anteriores dos quadros comunitários, e realmente a burocracia sem sentido, a morosidade da aprovação dos projetos foi qualquer coisa relativamente inacreditável. Tanto mais que também tenho experiência de apresentar candidaturas diretamente à comunidade e não teve nada a ver uma coisa com a outra. Desde meses e meses em que a candidatura, porque os orçamentos não estavam desdobrados conforme os serviços pretendiam, quando os orçamentos a nada obrigavam, porque depois a entidade podia adjudicar a outro fornecedor, desde que o montante do investimento não fosse ultrapassado, portanto, uma burocracia, realmente uma morosidade, candidaturas que eram aprovadas ano e meio depois de apresentadas e que eram candidaturas com duração de 2 anos e, portanto, a aprovação vinha já no final do período, para não falar no pagamento que esse então vinha ano e meio, 2 anos e mais depois do projeto estar terminado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu pedia então ao Sr. Engenheiro Freitas Lopes, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Aplicado, que também colocasse a sua questão.
Muito obrigado. A pergunta vai para o meu velho conhecido e amigo, Dr. Nelson de Sousa, de há muitos anos, a quem felicito pela clareza com que expôs. Na parte da manhã, debruçámos sobre as questões de energia como um aspecto importante da economia. Da parte da tarde, tratamos do financiamento às empresas. Parece-me que, por trás deste raciocínio, está uma conclusão. A economia é só constituída pelas empresas e parece que mais nada. Ora, de manhã ficou bem claro que cada vez mais é indispensável o apoio às mudanças de mentalidade e às mudanças de comportamento de um vasto leque de agentes, entre os quais estão, com certeza, o terceiro setor. E quando o Dr. Nelson de Sousa falou, com a clareza que é habitual nele, em fazer as ações coletivas, fazer, com certeza que as organizações de que tenho estado a falar são daquelas que fazem fazer, que não negociam, não procuram lucro, mas que são essenciais ao sucesso ou ao insucesso das políticas. A pergunta é: será que para algumas dessas associações existem linhas de apoio? E eu conheço algumas. E para outras não há? Será que esta altura em que estamos não aconselharia a rever todo esse assunto? Termino perguntando-lhe. Permitem que depois fale consigo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Íamos seguir talvez agora nas respostas à ordem, porque os oradores intervieram. Eu pedia ao Dr. Rodolfo Lavrador que começasse por responder à questão que lhe foi colocada.
Muito obrigado. Foram colocadas basicamente 2 questões para o Sr. Deputado Carlos Poço. Comentaria, aliás, de uma forma muito, muito breve. Enfim, em relação ao capital de risco, a nossa perspectiva é exatamente a mesma que o financiamento em geral. Para nós, o importante não é a dimensão das empresas, nem o setor onde as empresas desenvolvem a sua atividade. O que nos interessa é a qualidade das empresas e a qualidade dos projetos. Portanto, nós não discriminamos, obviamente, em função desse critério de dimensão. E posso lhe dizer que temos dado bastante apoio de capital de risco a empresas relativamente pequenas. Algumas delas estavam ali assinaladas no slide que eu mostrei, como, por exemplo, a Smartbot, mas existem outros casos. Mas, obviamente que os nomes que são mais chamativos são naturalmente nomes mais conhecidos, marcas mais reconhecidas, e essas normalmente respondem a empresas maiores. Mas isso eu posso lhe assegurar, Sr. Deputado, que do ponto de vista da Caixa de Depósitos não existe nenhum preconceito, nenhum critério que possa de alguma forma limitar as pequenas empresas, e temos felizmente alguns exemplos concretos de êxito de capital de risco que temos aplicado em empresas relativamente pequenas. Em relação à segunda questão, enfim, isto também tentei demonstrar isso, enfim, de uma forma relativamente breve, mas a verdade é que, como sabemos, enfim, no mercado interbancário, que é onde basicamente onde os bancos vão buscar o seu financiamento, a verdade é que desde a crise, embora alguma descida nos últimos tempos, mas ainda se compararmos ao pré-crise, os bancos continuam a financiar-se por valores bastante mais elevados. E em relação àquilo que é a taxa média que aplica aos seus clientes, muitas delas até já estavam pré-negociadas e são relativamente fixas em relação a uma eventual evolução das taxas de juros posterior. Portanto, eu devo-lhe dizer, bem, posso falar mais da Caixa do que do sistema em geral, como compreenderá, mas eu posso lhe dizer que, de alguma forma, nós não existe ainda essa decalagem, isto é, aquilo que é o custo do dinheiro no mercado interbancário está bastante mais elevado que o custo médio do crédito concedido em termos de carteira existente. Portanto, de uma forma, se quiser, até implícita, até neste momento o sistema financeiro está a subsidiar a economia. Por outro lado, obviamente que quando as taxas de juros não são fixas e são negociadas, tem um determinado período em que são negociadas e, portanto, obviamente, é depois nessa data em que essa renegociação é efetuada que se pode vir a repercutir o eventual abaixamento. É evidente que as pessoas gostariam muito, normalmente, isto é mais visível na sua, por exemplo, no seu crédito à habitação, ouvem falar que o Euribor está a descer e gostariam de ter logo o sentimento que nesse próprio mês a sua cota pudesse descer na mesma proporção. Mas o sistema não está assim organizado, umas vezes funciona a favor dos clientes, outras vezes funciona de uma forma inversa. Mas o que eu lhe posso assegurar é que não existe nenhuma reserva mental, nenhum tipo de intenção, pelo menos da Caixa de Depósitos e suponho que dos bancos em geral, de fazer qualquer aproveitamento dessa volatilidade das taxas de juros. Portanto, nós obviamente fazemos isto de uma forma séria e profissional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pedi ao Dr. Luís Filipe Costa que respondesse às questões que lhe foram dirigidas.
Às questões que colocou, nomeadamente sobre as linhas, em relação ao acesso das micro e pequenas empresas e quais são as fronteiras para acesso. Ora bem, no caso das micro e pequenas empresas, tem uma gaveta específica, tem 75% de cobertura de garantia mútua e onde, portanto, o acesso é mais facilmente induzido e onde os próprios bancos têm mais facilidade de condução, de concessão. O principal critério para aceder tem a ver com o número de trabalhadores. Até 9 trabalhadores as micro e de 10 a 50 as pequenas. E aí podem aceder as micros a 25 mil euros e as pequenas até 50 mil euros. Acumulável na 4 com aquilo que já estava disponível na 3. Quer dizer que uma microempresa pode ir até 50 nas duas ou até 100 se for pequena. Ora, nada impede que uma empresa com 40 trabalhadores possa aceder a outras linhas disponíveis, nomeadamente ao setor exportador. Se for exportadora, pode pedir até 1 milhão de euros na gaveta do setor exportador. Portanto, criámos foi para as micro e pequenas um ambiente ainda mais protegido, ainda mais indutor da concessão de crédito pelos bancos, que foi os 75% de garantia mútua. Como? Para ser exportador é ter 10% da faturação em exportações ou um mínimo de 150 mil euros. Portanto, e aí qualquer empresa com 30 ou 40 empregados pode aceder até 1 milhão de euros. Eu falei do milhão, que era 1 milhão para empresas ditas normais e 1 milhão e meio para a PME Líder. Já agora um esclarecimento adicional. Quando lançámos as PME Invest 1 e 2 foram exclusivamente para PMEs. PME, segundo a recomendação da Comissão Europeia, em determinados critérios, até 250 trabalhadores, um balanço até 50 milhões de euros, faturação até 40. Na 3 e na 4, porque entrámos no setor automóvel, entrámos no setor no turismo e entrámos no setor exportador, alargámos um pouco esta bitola, de maneira que médias empresas que tivessem um pouco mais de 250 trabalhadores pudessem entrar. Portanto, excluímos sempre as grandes empresas, nunca uma EDP, Galp ou o que seja pode ir a uma linha PME Invest, mas preocupámos-nos com aquelas que já não eram tecnicamente PMEs, tinham 400 ou 500 trabalhadores e pusemos um teto a nível de faturação. Portanto, não podiam estar incluídas em grupos que faturassem mais de 150 milhões de euros. Okay? Nas micro e pequenas criámos, eu diria, quase um microclima protetor, porque elas são muito importantes a nível de emprego, mas nada as impede de ir às outras rubricas se tiverem capacidade para isso. Primeira questão. Segunda questão, o PME consolida o Fundo de Investimento Imobiliário se tem IMT. Solicitámos já às finanças a respectiva isenção, dado que é muito importante para tornar as operações menos onerosas. Eu espero que durante o mês de julho tenhamos essa isenção concedida pelo Ministério das Finanças.
Nas duas operações.
Terceira questão, a Inove Capital. A Inove Capital, que se falou aqui da Caixa Capital e eventualmente apoiar mais grandes empresas do que PMEs ou startups. Olha, a Inove Capital é participada maioritariamente pelo IAPMEI, é de longe a capital de risco do país, tem maior número de participadas. Nós temos 150, não há nenhuma capital de risco no país que tenha um número parecido de participadas. Mesmo quando vou ao estrangeiro em eventos de capital de risco, não é frequente ver-se capitais de risco mesmo lá fora com 150 participadas. Isto obviamente envolve depois um trabalho de seguimento, follow-up e de coaching bastante intenso. Dessas 150, 90% são PMEs e muitas são startups. Está aqui uma na primeira fila, está ali o Dr. Nuno Carvalho, da Zona Advance, que tem um produto muito conhecido, que é o 112 Vídeo. O contrato foi assinado por mim no Centro Cultural de Cascais há um ano e meio. Portanto, é uma startup da Inove Capital. Mas das 150, 90% são PMEs e dessas 90%, para aí 70% são startups. Portanto, tipicamente, as grandes empresas, embora de vez em quando, a Inove Capital apareça nos jornais, porque apoiou a viabilização da SPPM na Alta Europa, ou vai apoiar a viabilização da Quimonda Solar, é porque os jornais, obviamente, gostam destes produtos mais sexy, digamos assim, das grandes empresas. Agora, 90% da nossa carteira são PMEs e o grosso das PMEs são startups constituídas nos últimos anos. Certificação para o gestor. Bom, isto é uma questão que nos levaria a muitos comentários, talvez deixe isso para o final. Acredito que haja aqui também algumas certificações. Nós fazemos a certificação online das PMEs, mas há aqui talvez trabalho adicional a fazer, estou de acordo consigo. Ligação das universidades às empresas é uma questão em que já estamos muito melhor do que estávamos há 5 anos atrás, mas ainda abaixo do que é exigível e expectável. Alguns produtos mais recentes, nomeadamente o Vale de Inovação, eu diria que incentiva essa ligação, que as universidades são entidades certificadas para o empresário ir lá descontar o Vale de Inovação. Como eu diria, estamos muito melhor do que estávamos há uns anos atrás, mas ainda bastante abaixo do que seria desejável. Eu diria que o Norte do país aqui tem dado muito bons exemplos. A Universidade do Minho, a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro têm estado na frente da ligação do mundo das universidades ao mundo das empresas. Mas há ainda aqui muito a fazer, seguramente. Depois, a questão da marca Portugal e da promoção dos produtos portugueses. Aqui o Presidente da AEP terá com certeza uma palavra a dizer. Foi feita uma campanha muito recentemente de promoção dos produtos portugueses, que já não com a expressão compro o que é nosso, mas com outra expressão um pouco mais soft, para não chocarmos suscetibilidades em Bruxelas, mas obviamente quer a campanha que o Ministério da Economia fez de Portugal, Europe's West Coast e tudo isso, e a questão desta promoção dos produtos portugueses vão nesse sentido. Agora, há também seguramente aqui trabalho a fazer. Em relação à distinta representante da ALF aqui presente, a ALF é a Associação do Leasing e do Factoring. Ora bem, quando nós lançámos as linhas PME Invest, eu e o meu colega Nelson de Sousa, que está ali na ponta, lembrar-se-á bem, nós fizemos várias reuniões com todos os bancos do sistema para chegar a um protocolo que fosse equilibrado, execuível e rápido de implementação. Uma das nossas preocupações foi não burocratizar e que o dinheiro chegasse rapidamente às empresas. Fizemos várias reuniões com os bancos. Estou-me a lembrar, duas delas aconteceram até num hotel na Fontes Pereira de Mel. E uma das conclusões a que chegámos é que o leasing, pela sua especificidade, levaria a questões de controle e de contratualização que não seriam compatíveis com o grau de celeridade que nós queríamos dar a estes produtos. É preciso não esquecer que as entidades de leasing e de factoring, em 90% dos casos, estão ligadas a grupos bancários. Portanto, quando nós estamos também indiretamente a libertar plafond dos bancos pela inclusão da garantia mútua, estamos também a facilitar o acesso ao leasing e ao factoring pelos beneficiários das linhas PME Invest. Mas, basicamente, tem a ver com a complexidade do produto e não era compatível com a celeridade e desburocratização que nós queríamos dar às linhas PME Invest. Embora, do ponto de vista de defesa corporativa do setor, eu percebo que a ALF se queixe da não inclusão direta do produto de factoring e leasing nas linhas. Em relação à estrutura própria para gerir o Fundo de Investimento Imobiliário, aí não é verdade. Nós fomos à procura da única entidade dentro do Ministério da Economia e Inovação, que é a Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário do Turismo, para gerir este produto. Portanto, não fomos criar nenhuma estrutura nova, ela já existia, era uma Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário que estava no turismo e é para lá que os processos são canalizados. Obrigado.
Muito obrigado. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro José António Barros, mas pedia-lhe que fosse tão conciso quanto possível, porque nós temos ainda 5 inscrições, 5 questões para serem colocadas e temos 10 minutos,
muito bem.
Pouco mais.
Em primeiro lugar, a pergunta não me foi formulada, mas foi para o painel. A questão do capital de risco. Aqui tenho que concordar consigo, acho que há muito a fazer aqui. Na área de capital de risco para PMEs. A Inove tem feito um esforço, é verdade. É preciso reconhecê-lo. Mas há muito a fazer. Mas há muito a fazer dos dois lados. Há muito a fazer do lado da oferta e há muito a fazer do lado da procura. Nós temos uma fraca mentalidade para o capital de risco. E aqui, não é por estar ali o Dr. Francisco Banha, mas há aqui um instrumento fundamental, que são os Business Angels, que em Portugal não tem qualquer consideração, não tem qualquer estatuto preferencial e que em toda a Europa, e particularmente nos Estados Unidos, tem um papel importantíssimo exatamente nessa área e que não funciona em Portugal. E tem aí um papel importantíssimo. Tanto mais como neste momento, em que as pessoas que têm algumas poupanças não sabem muito bem o que é que lhes vão fazer, terão tendência a assumir mais riscos neste tipo de aplicações. Quando falei das exportações, quando disse sair dos mercados, não queria dizer deixarmos de exportar para... O que eu queria dizer era deixarmos de concentrar as atenções e os esforços nos mercados maduros, porque aí não vamos conseguir crescer. É evidente que o grosso das nossas exportações continuará a ser na Europa. Como é evidente que o grosso das exportações portuguesas continuará a ser nos produtos transacionáveis tradicionais. Tínhamos consciência que o grosso das exportações portuguesas não vai ser em altas tecnologias. Os têxteis, o calçado, os móveis, os equipamentos mecânicos, os acessórios para automóvel, a cortiça, a cerâmica, continuarão a ser durante muitos anos o grosso das exportações portuguesas. Portanto, não queria dizer sair, queria dizer sair no sentido de esforços. Não focar esforços aí. Aí estamos e continuamos. Agora vamos procurar o crescimento aonde? Nos mercados emergentes. E aí, Sr. Deputado, para durar que lhe diga, não concordo consigo quanto à questão do ponto de vista tecnológico. Porque, felizmente, nos mercados emergentes estão todos os outros. E, portanto, nós temos que ser tão bons como os alemães, como os holandeses, como os espanhóis. Senão não entramos. Ou somos tão bons como eles, ou não entramos. Porque, eu referi-lhe o caso do Irão, quem está no Irão é a Alemanha, é a França, é a Holanda, é a Espanha. Portanto, nós temos é que entrar. E temos que entrar em concorrência com esses, não é com os chineses. Certificação dos gestores. É uma questão interessante, polémica. Eu diria, estou de acordo consigo, vamos certificar os trabalhadores, vamos certificar os quase intermédios, vamos certificar toda a gente. E então estou de acordo. Agora, o que falta, e isto devo dizer-lhe como dirigente de uma associação empresarial, o que falta é formação aos gestores. E é por isso que a AEP lançou este ano um programa extremamente interessante. A AEP tem uma escola de gestão. A Escola de Gestão Empresarial, com a Universidade Católica e com a ESAD de Barcelona. Chamada, conhecida como Atlantic Business School. E nós lançámos este ano um curso de gestão avançada para não graduados. Porque o que se passa em Portugal é que há muitos cursos de pós-graduação, mestrados ou doutoramentos. Mas 90% dos nossos gestores não têm qualquer graduação académica. E, portanto, o que é preciso é formar gestores que não têm graduação académica. E nós lançámos exatamente este ano um curso de formação avançada para gestores não graduados. Onde, obviamente, não vamos exigir um GMAT à entrada, onde, obviamente, não vamos exigir altas matemáticas, mas onde vão ser dadas aulas. E estamos a falar de um curso de 150 horas, não é um cursozinho, são 150 horas, onde vamos falar de matérias como exportação, como estratégia, como política internacional, etc, etc. E, portanto, eu penso que é por aí, é pela formação que... Sim, passamos um certificado de curso, não é um certificado de atividade, não é? Finalmente, quanto à escala e imagem dos produtos portugueses. Nós temos feito o trabalho muito forte há 2 anos para cá. Uma primeira iniciativa foi o Compro, que é nosso, que se arrastou até o ano passado e que foi substituída este ano por uma nova assinatura, Portugal, a nossa primeira escolha, porque em Bruxelas havia algum frenesi quanto ao Compro, que é nosso, que poderia ser acusado de protecionismo nacional. Aliás, nós teremos aqui no próximo dia 8 um almoço na Assembleia da República, da Comissão, exatamente. Eu próprio vim falar com o Sr. Presidente da Assembleia, que convidei, que mostrou logo de total disponibilidade, que será integralmente confeccionado com produtos portugueses. Um almoço que será integralmente, por um cozinheiro conhecido, reputado, por nosso colega, o Engenheiro Bento Santos, que irá fazer um almoço extremamente interessante sobre isso. Agora, para além disto, eu penso que o Governo deve apoiar ações de promoção de produtos e marcas portuguesas, mas não ser o Governo a tentar fazê-lo. Tal como fez recentemente com o setor da cortiça, em que foi dada uma série de apoios e em que um dos apoios foi canalizado expressamente para ações de marketing do produto rolha de cortiça. Porquê? Porque as associações do setor, neste caso a APCOR, é que sabem como é que é onde dirigir melhor esses apoios, cirurgicamente. Dou-lhe um exemplo, tenho falado muito, aliás temos ajudado a APCOR neste processo. Uma campanha no mercado dos Estados Unidos não tem nada a ver com uma campanha no mercado da África do Sul, é completamente diferente, e portanto tem que ser as associações e os empresários do setor a definirem as necessidades, concordo inteiramente, de promoção e valorização de marcas portuguesas no estrangeiro. Achamos que não deve ser o Governo a fazê-lo de uma forma generalista e transversal, porque se gasta mais dinheiro e perde-se eficiência.
Muito obrigado. Eu pedi ao Dr. Nelson de Sousa também que fosse o mais sucinto possível nas respostas que terá que dar.
Muito bem. Duas questões que não me foram colocadas diretamente. Capital de risco, apenas para dizer o seguinte. No quadro do PAFC, do CRENA, eu disse que um foco era a PME. Portanto, e que eu disse também que estes focos, estas prioridades, deviam passar das primeiras páginas do programa. E, portanto, em consonância, o capital de risco vai ser apoiado via CREN, via PFC, apenas é exclusivamente destinado a PMEs. Portanto, dito isto, nós sabemos também que não é só um problema de financiamento. Já damos aqui um grande sinal. Há instrumentos, há muita discussão, não é só aqui em Portugal, como em muitos outros lados, que a figura capital de risco, tal como ela está institucionalizada, tem muita dificuldade de adaptação a micro e pequenas iniciativas. E, portanto, nós temos o dever de tentar e de encontrar outro tipo de soluções, porventura menos institucionalizadas, portanto, que possam acudir a este tipo de iniciativas. Neste sentido, estamos a trabalhar com a Federação Nacional Business Angels, por exemplo, de criar uns fundos. Portanto, vou agora diretamente aqui à questão de cooperação universidade-empresas. Temos aqui um bom sinal. Nós temos duas portas de entrada para apoiar projetos de ID no quadro do CREN. Uma, cada uma das empresas apresenta. A outra, que estimulamos, que é de consórcios, com a promoção, portanto, entre empresas, liderando empresas e universidades. Aquilo que lhe posso dizer até agora, portanto, cerca de metade dos projetos já são apresentados em co-promoção, e mais do que isso, eles já mereceram 107 milhões de euros de incentivos do CREN, enquanto que os individuais mereceram 80 milhões de euros. É um sinal de que há uma aproximação nos dois sentidos, porque a culpa não era só de um dos lados aqui. As empresas já percebem que ganham em cooperar com as universidades e, finalmente, as universidades também já perceberam que têm todo o interesse em dar alguma utilidade ao conhecimento que vão armazenando. Prazos de resposta à burocracia. Bom, eu não resisto aqui a fazer um comentário quase de graça, porque aquilo que me disse era que Bruxelas era a quinta maravilha do mundo e nós aqui somos o pior do que existe em cima desta terra. Eu, se fosse apressado nos meus raciocínios, chegaria à conclusão que Bruxelas complica-nos a vida para melhor conseguir sobressair os seus próprios sistemas. Mas como isso era só verdade se estivéssemos em concorrência. Mas como não estamos em concorrência, tanto não é verdade. Aquilo que lhe posso dizer é o seguinte. Nós nunca estamos satisfeitos na redução da burocracia. Nunca estamos. Aquilo que eu lhe posso dar é números. Os números, aquilo que dizem é o seguinte. Nós no PRIM levamos para decidir, aprovar, primeiras aprovações, 123 dias em média para os 12 mil projetos que analisamos. 123 dias em média para os 12 mil projetos que analisamos. Até agora, para os perto de 5.100 projetos que já apreciamos e decidimos no quadro do CREN, levamos 71 dias. Portanto, os resultados, tanto estão a frutificar, e conforme disse, nunca estamos satisfeitos aqui nesta matéria. Finalmente, a necessidade de envolver outros atores que não diretamente as empresas. Inteiramente de acordo consigo. Aliás, nós não temos uma ideia que a competitividade só resulta da atuação isolada de cada uma das empresas. Portanto, longe disso. Competitividade é uma questão sistémica. Quando temos melhores cidadãos, quando temos trabalhadores mais qualificados, quando temos uma envolvente que também ajuda, naturalmente, a melhorar a competitividade. Tudo isso nós temos nesta dimensão das ações coletivas. O engenheiro António Barros já frisou, por exemplo, um caso, que é o caso da cortiça. Nós, portanto, entendemos que é, digamos, é o problema essencial daquele setor nesta altura, que é afirmar-se nos mercados internacionais, o que quer dizer fazer um combate de grande eficácia quanto à chamada, à rolha sintética. E aquilo que fizemos, foi que, enquanto que íamos apoiando pequenos projetos à volta dos 2 milhões de euros por ano, aquilo que decidimos, em conjunto com a associação, e com certeza com a associação a definir os mercados, nós aumentamos por 10 este valor. Portanto, ou seja, a próxima campanha da cortiça a nível internacional vai ter um budget de 20 milhões de euros e tendo eles escolhido, prioridades. Bom, eu sei que também os agentes não se esgotam nas associações empresariais. Temos associações profissionais, temos associações também sindicais, portanto, e ninguém está impedido de concorrer tanto à promoção da competitividade.
Muito obrigado. Eu tenho aqui 4 inscrições e a pedir tenho 2 senhoras e portanto ia pedir que fossem as primeiras a pôr as suas questões, mas que fossem muito rápidas. Tenho a Alda Macedo, é a senhora deputada. Pedia que pusesse então as suas questões, dissesse a quem dirige, mas tanto quanto possível rapidamente.
Eu serei muito breve, até porque, na verdade, a hora já vai adiantada e aquilo que tem sido as explicações que vão sendo dadas, elas são de grande rigor, de grande pormenor e vão ajudando a traçar o quadro e a atingir o objetivo daquilo que era o painel, que se pretendia para este painel. Há, no entanto, algumas questões que recebem respostas não totalmente completas e, portanto, eu tinha aqui 3 questões para colocar. A primeira delas é para o Dr. Nelson de Sousa, que já respondeu à primeira parte da minha pergunta, porque era justamente qual é o tempo médio que a equipa do CREN está a dar de resposta àquilo que é a apreciação dos projetos que são apresentados, mas falta a segunda parte da pergunta, é pós-operação, entre a operação e o financiamento, qual é o tempo médio aí? Porque não basta as empresas e os candidatos que apresentam candidaturas terem acesso àquilo que é a apreciação do projeto que candidataram, é preciso que comecem a ter algum retorno, porque, na verdade, aquilo que é a capacidade de resposta que a época, que a crise da economia que hoje vivemos exige também que esta capacidade de chegar até ao financiamento seja tão rápida quanto possível. E, portanto, é desta conjugação que podemos começar a chegar a alguma ideia. Na verdade, aquilo que são os mecanismos do CREN têm previstos depois modelos de avaliação e eixos de avaliação que são muito mais exigentes do que esta contabilidade da percentagem de projetos aprovados, percentagem pagos, tempo médio de apreciação e pagamento. Os eixos vão muito mais longe e têm a ver com aquilo que são as consequências que se esperam obter a partir do CREN, ao nível da criação de emprego e do desenvolvimento de algumas áreas, sobretudo daquelas áreas mais particularmente problemáticas hoje em dia. E, portanto, vale a pena dizermos quando é que o CREN vai começar a fazer esse segundo momento da avaliação, que esse é o momento que conta, porque é aquilo que tem a ver com a avaliação de até que ponto é que estes programas foram diretos àquilo que são as necessidades do país ou não. E, portanto, valia a pena adiantar alguma coisa sobre esse calendário, sobre o segundo momento de avaliação do CREN, e quando é que começaremos a ter a informação sobre estes eixos de avaliação. Eu gostaria muito de dizer ao Dr. José António Barros que a sua apresentação foi muito interessante, engenheiro António Barros, que a sua apresentação foi extremamente interessante. Eu gostava, no entanto, de lhe fazer uma pergunta que é o seguinte. Quando fala daquilo que é a necessidade de crescimento das empresas ao nível daquilo que é a sua capacidade exportadora para crescer para novos mercados, evidentemente que tem que ir por aí, mas também é preciso crescer para aquilo que são áreas, já que alguém falou o termo há bocadinho, portanto eu não vou hesitar em usar, que é para áreas mais mas mais sexy e mais apelativas do ponto de vista daquilo que é a inovação. Porque, na verdade, quando nós olhamos para os relatórios do Banco de Portugal e os dados do INE sobre aquilo que foi o comportamento dos setores de produção no nosso país, nós verificamos que os setores mais problemáticos são justamente os setores tradicionais de produção do nosso país. O que é que se porta mal? Porta-se mal, já não falo do setor automóvel, mas porta-se mal a construção civil, porta-se mal a indústria de mobiliário diverso e porta-se mal o setor têxtil. Ora, repare, isto são os setores mais tradicionais, mais conservadores, se quiser, do ponto de vista daquilo que é a produção do país. E, portanto, inovar significa também ir para aquilo que são os setores de maior inovação. E é deste ponto de vista que me parece que precisa de haver do tecido empresarial uma capacidade de risco, digamos assim, naquilo que é a sua ligação com os polos de investigação académico, no sentido de crescer também para estes setores, e gostaria que comentasse em relação àquilo que é a sua opinião sobre esta matéria.
Pedi à senhora deputada Hortense Martins.
Sim. Vou tentar ser muito curta, mas pronto, e até não sei por acaso, não posso deixar de discordar totalmente do que a minha colega deputada acabou de dizer no que diz respeito ao setor têxtil. Ele também faz parte das obrigações como deputado e do trabalho desenvolvido aqui pelo Grupo de Trabalho Têxtil, que constatamos a capacidade de inovação deste setor, que tem resistido à crise de uma forma ímpar e que tem casos de sucesso que competem a nível internacional. Aliás, a propósito disto, o Grupo de Trabalho, está aqui a senhora coordenadora, a doutora Teresa Venda, realizou recentemente uma conferência na Assembleia apresentando mesmo esses casos exemplares. Mas a propósito desta, do setor têxtil também, e no que diz respeito à importância dos seguros de crédito, uns empresários deste setor referiram que, e sendo empresas de sucesso, como dizia, que inovam e que estão e competem no mercado internacional, que têm marca própria, referiram a este grande problema de zerarem os plafons e que ainda se mantém. Daí que eu apelava, e eu vi aqui o Dr. Luís Filipe Costa dizer que a COSEC e portanto, esta medida que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou de intervenção, no fundo, na COSEC, para com isso agilizar e resolver este problema, que seja o mais rápido possível, porque eu sei que estas empresas têm esta grande dificuldade e nós não podemos querer, por um lado, dizer que as exportações e a competitividade são dois fatores fundamentais para o global da nossa economia, e mantermos este problema por resolver. Dizer também que concordo com a análise que o engenheiro António Barros fez dos principais problemas das PMEs no que diz respeito às funções, acesso ao crédito, reforço da estrutura de capitais próprios, e devo dizer também que esta flexibilidade e de rapidez de resposta das linhas de crédito, no sentido de terem percebido de imediato que esta questão do investimento era um hobby só o acesso a estas próprias linhas, portanto, foi fundamental. Mas também gostava de perguntar, no que diz respeito a isso, se a tal questão, se o dinheiro está a chegar às empresas ou não, se, portanto, é uma realidade. E também dizer, por experiência, que os bancos continuam a ter exigências muito grandes no que diz respeito a novas comissões que estão a tentar introduzir. Mesmo quando o risco é zero, ou seja, ele garantido pelo Estado, seja ele garantido por garantias pessoais dos administradores. Eu tenho conhecimento disso, portanto, que tentam renegociar, inclusivamente contas calcionadas, coisas do género, introduzindo novas comissões de imobilização, de reforma, e, portanto, este tipo de situação penaliza grandemente as empresas. E também, fazer uma pergunta ao engenheiro Barros no que diz respeito ao CREN, porque ele disse que ainda era preciso fazer ainda adaptações ao CREN. Uma vez que temos conhecimento das medidas de flexibilidade introduzidas e que tornaram menos exigente, entre aspas, os critérios que era necessário, porque o CREN foi desenhado noutra época, portanto, o que é que ele quereria dizer com isto? Muito obrigada pela atenção e cumprimento os oradores pelo excelente painel e pelas intervenções feitas. Obrigada.
Muito obrigado. Eu pedia José Ventura de Sousa, da Associação das Indústrias Marítimas, que fizesse a sua intervenção, por favor. Mais rapidamente possível, estamos muito para além.
Muito obrigado. Portanto, sou secretário-geral da Associação das Indústrias Marítimas. 80% dos nossos, do volume dos nossos associados em construção de reparação naval vendem 80% do volume nacional, que é de acordo com, indicado de acordo com o INE, com os valores do INE. Portanto, a nossa indústria, portanto, é uma indústria de síntese, em que cada vez os talheres entregam mais componentes fornecidos pela indústria auxiliar. Portanto, é uma indústria formada cada vez por mais PMEs. Na Europa, 70% de PMEs é que fornecem para a indústria naval. É uma indústria com características especiais. Cada navio é um produto único, é um protótipo e distinto, que impede a fabricação em série, como na indústria automóvel ou na aeronáutica. Então, o valor unitário do navio excede, em na maior parte dos casos, a capacidade financeira dos estaleiros, o que faz do financiamento um elemento-chave da competitividade. O nosso setor, de acordo com a informação, os últimos valores conhecidos do INE, entre 2004 e 2007, cresceu cerca de 14%, taxa anual, quando a indústria transformadora cresceu a 5,2%. As questões objetivas. A primeira questão, as três questões para o Dr. Nelson de Sousa. A primeira diz respeito à internacionalização. A minha questão é, a nossa associação é uma associação setorial que representa estaleiros que vão desde o norte, Viana do Castelo, até Vila Real, Santo António, no Tiver. É necessário que a nossa associação se deslocalize, crie uma secção fora de Lisboa para podermos concorrer à ação internacionalização, como estão a fazer algumas associações nacionais, setoriais. Segunda questão, relativamente à inovação. O PIO Inovação, que nós temos procurado estimular os nossos associados, é desvantajoso relativamente, e já temos esse conhecimento ao gestor, ao Sr. Dr. Nelson Sousa, é desfavorável relativamente a um regime de inovação, de incentivos à inovação para a construção e reparação naval, que está a ser utilizado pelos estaleiros europeus de construção e reparação naval. A minha pergunta é, e isto faz parte, este pedido, pedimos para ser recebido pelo Sr. Secretário de Estado, há mais de um ano e meio, através de um pedido conjunto com a Direção-Geral que tutela o setor, e aguardamos uma resposta. É para quando é que este regime de incentivos é também aplicado em Portugal? Criamos apenas condições equitativas para concorrer com os nossos parceiros europeus. A terceira questão para o Sr. Dr. Nelson de Sousa é a importância da estratégia de eficiência coletiva. Portanto, a importância dos clusters. Nós, desde meados do ano passado, que trabalhamos com com duas organizações setoriais no Norte e no Centro, e finalmente foi submetida uma candidatura a um cluster do conhecimento e economia do mar. Isto é importante, a nossa instituição participa neste cluster porque a estratégia de eficiência coletiva permite majorações de 5% em quase todos os projetos, além de também permitirem o alcance das ações, das intervenções nos estaleiros, particularmente a inovação. Pergunto, já há fumo verde, fumo branco relativamente a este projeto? Finalmente, uma questão agora dirigida, portanto, ao Sr. Engenheiro José António Barros, a quem quero agradecer, aliás a todos os membros da mesa, quero agradecer a ajuda que deram, porque o nosso setor foi excluído do PME Invest 1 e PME Invest 2, quando, de acordo com o nosso conhecimento, recorrente ao regime de mínimos, tínhamos direito a concorrer a estas linhas de crédito e fomos excluídos. Apenas no PME Invest 3, o nosso setor da construção e reparação naval foi incluído. E, graças, julgo eu, à intervenção quer de um membro do seu Conselho de Direção, da Administração do PME, particularmente do Sr. Engenheiro José Barros, que nos recebeu inúmeras vezes, e também do Dr. Nelson de Sousa. Nosso agradecimento por finalmente termos sido reconhecidos. A questão que ponho ao Sr. Engenheiro, já dessas duas anteriores funções, isto foi discutido e também faz parte do documento entregue ao Sr. Secretário de Estado. nós defendemos a criação de um fundo próprio para garantir a construção naval. Há pouco expliquei o que era a construção naval, falei, portanto, é uma indústria única, é um setor tradicional, que não é mais tradicional no nível europeu, que nós, ou antes, ele é tradicional, mas cada vez necessita de uma maior inovação tecnológica. E a pergunta que eu ponho é, será possível a criação de um fundo do sistema avançado de financiamento e garantia para o setor, que não ofenda a concorrência da OCDE nem a OMC, mas que está a ser neste momento discutida a nível europeu, com o Fundo Social Europeu, não, com o Banco Europeu de Investimento. Obrigado e quero-me desculpar se demorei mais tempo do que devia.
Eu pedi ao Sr. Deputado Agostinho Lopes que pusesse as suas questões o mais rapidamente possível. Peço-lhe imensa desculpa, mas de facto estamos...
Vou ser tão breve quanto possível. Começaria por saudar todos os participantes neste painel e gostaria de colocar, apesar disso, mesmo em breve, as seguintes questões. A primeira questão liga-se com as questões do crédito. Nós temos a ideia que, certamente, as linhas de crédito são algo de muito importante, mas todos, julgo, temos a ideia de que as linhas de crédito chegarão sempre a uma minoria das empresas portuguesas. Neste momento vai nos 25 mil. Portanto, nada resolverá os problemas de crédito se não houver um mercado de crédito a funcionar com o mínimo de condições para as empresas. Ora, a minha pergunta é, porque é que a Caixa Geral de Depósitos, empresa de capitais públicos, não assume um papel de banco de crédito de referência, inclusive servindo de guia ao resto do mercado bancário nacional? Uma segunda questão que diz respeito, é bom ter juntos o IAPMEI, o CREN e a Caixa Geral de Depósitos, relativamente à operacionalização das medidas. Avançou-se para a empresa na hora e muitas outras coisas na hora, mas relativamente a estas medidas, CREN e linhas de crédito, não é na hora, é nos meses, quando não é nos anos. Eu, por exemplo, gostava que o representante aqui ligado com as questões do CREN pudesse, por exemplo, explicar o seguinte. Em fevereiro de 2008, houve uma aprovação no Palácio da Bolsa, no Porto, uma sessão solene com o Primeiro-Ministro, de um conjunto de 268 projetos de empresas, e foram assinados os respectivos protocolos. Passado 15 meses, havia empresas que não tinham ainda recebido nem sequer o adiantamento. Há uma que me diz que me telefonaram em abril a perguntar-me se em vez dos 30% de adiantamento eu queria os 50%. O problema é que nem os 30 nem os 50 ainda tinham chegado em maio. O mesmo problema relativamente às linhas de crédito. Como é possível que uma empresa em dificuldades entregue um pedido em janeiro e em maio não tenha ainda qualquer resposta, ninguém lhes diga nada relativamente a essa situação? Este é um problema que eu julgo absolutamente essencial que o aparelho de Estado resolva. Uma segunda questão, gostaria de colocar ao responsável do crédito, é o problema, há um conjunto, estão a chegar a esta Assembleia, aos grupos parlamentares, um conjunto de empresas que viram projetos aprovados, projetos que são considerados inovadores, alguns deles, mas que por restrições orçamentais não são aprovados. E sem se lhes dar resposta como é que eles vão, no futuro, ver esses projetos viabilizados. Uma questão muito concreta que eu gostaria de perceber, porque não consigo perceber das notícias que vão aparecendo, e o Sr. Ministro da Economia não nos informa com o rigor necessário, é quem decide do capital de risco, da entrada do capital de risco nas empresas. São as sociedades de capital de risco? O IAPMEI tem aqui algum papel? Eu vou concretizar isto. Quem decidiu da entrada dos sucessivos capitais de risco, por exemplo, na aerossolos? Há aqui uma decisão política ou não há? Uma outra reflexão é relativamente à, muito bem referida aqui, a aversão ao risco das seguradoras. Eu julgo que todos percebemos o que é que isto custou à economia portuguesa em exportações nestes meses, esta aversão. E julgo que isto deve levar, como aqui foi colocado, com toda a clareza, a refletirmos sobre a necessidade ou não de empresas do setor público, de capitais públicos, com a responsabilidade de serem do Estado relativamente a esta matéria, como a matéria do crédito. E, finalmente, gostaria de pôr aqui uma questão concreta ao engenheiro José António Barros, relativamente à tesouraria das PMEs, que ele fez uma grande referência. Nós sabemos que O crédito é muito importante, é aliviar o sufoco, mas estamos a adiar o problema. Ninguém tem dúvidas que estamos a adiar problemas. E estamos a adiar problemas, não é para longo prazo, é para curto e médio prazo. E, portanto, há que responder às questões estruturais da tesouraria das pequenas e médias empresas. E eu perguntava-lhe se coisas que têm sido avançadas como o fim do pagamento especial por conta, o problema da redução da fatura energética, ou o problema do pagamento das dívidas do Estado, quer da Administração Central, quer das autarquias, não seriam boas medidas para aliviar de uma forma estrutural a tesouraria das empresas. Obrigado.
Muito obrigado. Nós já temos o Sr. Presidente da Assembleia da República, já está fora da sala e, portanto, já está disponível para vir encerrar os trabalhos. Eu pedia aos membros da mesa, aos oradores, que utilizassem o mínimo de tempo possível. E começava, portanto, pelo Dr. Rodolfo Labrador, que tem uma questão. Pedia-lhe que fosse, se possível, um minuto.
Tentarei. Aliás, enfim... Quer à questão do deputado Agostinho Lopes, quer de alguma forma alguma referência também à atuação dos bancos por parte da senhora deputada Hortência Martins e, portanto, as questões ligadas. Vamos lá ver. É verdade que a Caixa é um banco, uma sociedade de capitais públicos, mas também é um banco simultaneamente. E convém que não confundamos as questões. Obviamente que existirão instrumentos económicos adequados para subsidiar as empresas, para colocar capital a fundo perdido, para bonificar juros, para, inclusivamente, fazer capital de risco, que nós também fazemos, através de uma empresa nossa e não diretamente através da Caixa de Depósitos. Mas a Caixa de Depósitos é um banco que está em concorrência com outros bancos no nosso sistema. Portanto, como banco que é, tem a obrigação de preservar aquele que é o seu bem essencial, como eu disse na minha apresentação, que é a solidez do seu balanço. Acho que estaríamos a prestar um fraco serviço ao país e às empresas portuguesas se a Caixa não continuasse a ser a instituição que é, com rácios muito elevados e com uma estrutura de balanço muito positiva. Portanto, os bancos, obviamente, que têm que passar, e nós não nos podemos demitir dessa responsabilidade, determinados tipos de critério de risco. Uma coisa lhe posso assegurar, qualquer bom projeto, qualquer boa empresa, não deixa de ser financiado e apoiado pela Caixa de Depósitos, se tiver a informação disponível e tiver a estrutura de balanço adequada e tiver um projeto no qual vale a pena acreditar. E os números que eu demonstrei mostram isso mesmo. O facto da Caixa de Depósitos, nesta conjuntura, vir a ganhar cota de mercado, nomeadamente nas PMEs e nas empresas, demonstra que essa é a nossa missão e que temos estado à altura dela e temos sabido assumi-la. E veja uma coisa, Sr. Deputado, se reparar mais em pormenor aqueles que são os componentes dos resultados dos bancos e o que é da Caixa de Depósitos, verá que a Caixa de Depósitos, ao contrário dos outros bancos, é aquele onde a margem complementar é menor. O que significa, e isso tem um pouco a ver com a questão que foi colocada com a Sra. Deputada, que em termos relativos a Caixa de Depósitos cobra menos comissões e por menor volume que outros bancos. E, portanto, eu penso que isto esclarece suficientemente a questão e muito obrigado.
Muito obrigado. Dr. Luís Filipe Costa, pedia-lhe também que fosse tão breve quanto possível.
Muito bem. Em relação à questão que foi colocada sobre o setor da indústria naval, eu acho que é uma discussão que se deve ter com o Ministério da Economia e da Inovação, nomeadamente se, pela especificidade do setor, se justifica ou não a existência de um plano de apoio ao setor da indústria naval. Portanto, acho que é uma questão que a Associação deve colocar. Eu próprio, quando tiver com o meu Secretário de Estado esta semana, lhe hei de colocar essa questão. Em relação se o dinheiro está a chegar às empresas, nós temos neste momento, nas linhas PME Invest, cerca, eu tenho aqui os números exatos, 29.857 operações aprovadas, e aprovadas significa aprovada pelo banco, aprovada pela Sociedade de Garantia Mútua e enquadrada pela entidade que faz o controle dos apoios de Estado, da regra de mínimos, que é a PME Investimentos. Portanto, temos aqui um circuito. Portanto, o cliente da empresa vê só uma porta de entrada, que é o banco, mas depois o circuito é banco, Sociedade de Garantia Mútua, PME Investimentos. Portanto, cerca de 30 mil operações já aprovadas, num montante de 3 mil milhões de euros. Destes 3 mil milhões de euros já aprovados, nós temos um mecanismo que também controlamos, no sentido de ver o que é que está contratualizado entre os bancos e os clientes. Porque os bancos e os clientes, neste caso as empresas, só contratualizam com a emissão da garantia mútua. Isto permite-nos seguir o ritmo de contratualização. Portanto, neste momento, em relação às três linhas de crédito que estão em vigor, temos cerca de 1.000 milhões de euros de garantia mútua já emitida, correspondente a cerca de 2,1 mil milhões de euros de financiamento contratualizado. E a nossa experiência de relação com os bancos mostra que cerca de 90% do contratualizado já está entregue às empresas. Há um desfazamento aqui na casa dos 10%. Mas nós temos, efetivamente, um mecanismo que é também de uma participada do IAPMEI, que é a SPGM, que controla as garantias mútuas, que nos permite seguir o ritmo de contratualização. Portanto, aqui os bancos não andam em roda livre, nós sabemos o que está contratualizado e o que não está. Em relação à questão aqui colocada pelo deputado da operacionalização das medidas não ter sido rápida, no que diz respeito às linhas de crédito e ao seguro de crédito, esse assunto foi tratado com a máxima celeridade e, nomeadamente, como disse há pouco, à senhora que ali estava da ALF, em prejuízo até de apoios mais abrangentes, como no caso do leasing, de maneira a darmos prioridade absoluta à celeridade e à eficiência. No caso das linhas de crédito, a que foi contratada em junho, estava no terreno em julho, 2008, a que foi contratada em outubro de 2008, estava no terreno em novembro, eu sei do que estou a falar, a que foi contratada em dezembro de 2008, foi a 3, estava no terreno em janeiro, e só isto é que permite ter estes números já avançados. Em relação aos seguros de crédito, uma questão altamente candente, não totalmente resolvida, mas que teve aqueles mecanismos mitigadores que eu já falei, nós tivemos uma reunião com empresários na Exponor em dezembro e fizemos o protocolo com as 4 seguradoras de crédito em janeiro. E depois de, quando vimos que o chamado mecanismo de compensação pela garantia mútua não chegava, em março fizemos um mecanismo de garantia direta pelo Ministério das Finanças para 60% das cobranças. Portanto, no que diz respeito às linhas de crédito e ao seguro de crédito, não andámos devagar, antes pelo contrário, eu posso afirmar, porque conheço pessoalmente a história de cada uma delas, que andámos tão rápido quanto possível. Aliás, sacrificámos alguns preciosismos à questão da celeridade e da eficiência. Em relação a uma empresa que se candidatou em janeiro e não obteve resposta, se me quiser dar o exemplo concreto, eu vou ver exatamente o que se passou. Agora, tudo o que é aprovado na banca vai para a garantia mútua e tem prazos de resposta relativamente curtos e depois de aprovado nas duas instâncias não há razão nenhuma para ser contabilizado. Se o banco não aprovou, por qualquer razão, a operação, então fica lá. Mas se me disser, Sr. Deputado, se me disser qual é a empresa, eu vou saber do que se passou. Não respondo pelo meu Ministério, respondo por mim. Se me quiser dar, eu vou ver do assunto pessoalmente. Mas como lhe digo, se foi metida em janeiro, os protocolos assinados com a banca têm prazos muito apertados para análise, quer pela garantia mútua, quer pela PME. Sr. Deputado, os protocolos assinados com a banca têm prazos muito apertados de resposta para as empresas. Portanto, o que pode acontecer é o risco não ter sido aprovado pela banca e daí já não passa. Mas, como disse, estou disponível para ver o caso concreto. Em relação ao capital de risco, quem decide nas capitais de risco? Quem decide nas capitais de risco são os respectivos conselhos de administração, como é evidente. Em relação ao caso concreto que me pôs da Aerosol, é um caso que eu até conheço relativamente bem, a capital de risco pública, a API Capital, através do fundo FIEP, está lá há vários anos. Depois entrou uma capital de risco privada, que é a Change Partners, e em janeiro de 2008 entrou a capital de risco do IAPMEI, chamada Inov Capital. Portanto, neste momento estão lá 3 capitais de risco. O que nos preocupa, obviamente, é a viabilização da empresa e a salvaguarda de 700 postos de trabalho que a empresa tem em Portugal. Não nos preocupa os postos de trabalho que existam na Índia ou que existam por essa Europa fora, nas lojas. E preocupa-nos os postos de trabalho que existam em Portugal e preocupa-nos a viabilização da empresa e eu espero que ela seja economicamente viável para poder ser viabilizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro José António Barros, o mais rapidamente possível.
Respondendo ao Sr. Deputado Aldo Macedo, totalmente de acordo consigo. As exportações passam também pelo aumento da inovação, pelo aumento de valor reconhecido nos produtos. No conceito que nós temos de inovação, que é aquilo que o mercado reconhece como tal, e não é a investigação científica muito fundamental. Em inovação, para nós, é aquilo a que o mercado dá valor, atribui valor. Temos que crescer por aí. Totalmente de acordo consigo. É preciso um esforço muito grande aí. O calçado é um excelente exemplo. O calçado português, hoje, já é considerado, em termos mundiais, o segundo ou terceiro lugar atrás dos italianos. Mas também é preciso ver uma coisa. Por isso é que se aguentou. No mobiliário, a sua informação não é correta. O setor do mobiliário está a melhorar muito e, por isso, as encomendas já cresceram no setor do mobiliário. É um setor que já está a fazer isto, curiosamente. Há uma evolução positiva no mobiliário. No têxtil, a situação é ambígua. Há empresas que estão muito bem, onde há uma elevada inovação tecnológica. Há empresas que estão muito mal. E empresas tradicionais e grandes que estão muito mal. Talvez porque não tenham evoluído tecnologicamente. Agora, nós deixamos ao Sr. Primeiro-Ministro aquilo que eu vos disse hoje à tarde. Grande parte das medidas consta de um documento que o nosso Conselho Superior Associativo elaborou em agosto do ano passado, quase há um ano, e eu entreguei pessoalmente ao Primeiro-Ministro em setembro. E neste documento consta uma coisa que é o seguinte: o financiamento dos institutos e universidades deve ser, em parte, função do número de contratos e programas que conseguimos estabelecer com as empresas. Ou seja, o problema é dos dois lados. As empresas não se aproximam das universidades, mas as universidades também não se aproximam das empresas. Os universidades trabalham muito para o doutoramento, para os papers. Não pode ser. Uma parte do financiamento das universidades tem que ser conseguido em função do número de contratos de programa que façam com a empresa. Ou seja, investigação que é reconhecida pelas empresas e que é útil. O Sr. Deputado Otêncio Martins, já referi o têxtil, sim senhor, tem casos de inovação, mas infelizmente não é a radiografia do setor. Não é a radiografia do setor. A maior parte das indústrias são atrasadas. Nós temos chamado a atenção dos nossos empresários para a necessidade de evoluir, de mudar de paradigma, de passar a fazer coisas que não são fáceis de replicar. E aí temos uma enorme vantagem. Somos pequenos, logo somos flexíveis. O tamanho, às vezes, também é uma vantagem. Quanto aos seguros de crédito, nós fomos a primeira instituição a nível nacional a levantar o problema. Este senhor sabe perfeitamente, porque teve a primeira reunião comigo no Porto, no meu gabinete, com o Presidente da COSEC. A meu pedido, convocado a meu pedido. O problema está a demorar algum tempo, e também respondo ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, porque está a acontecer o que é necessário, a avaliação. O que é que vale a parte portuguesa da COSEC? Ou seja, o que é que vale a parte detida pelo BPI? Sendo certo que nós defendemos que o Governo deve chegar rapidamente a acordo com a outra parte, porque a outra parte é que sabe do negócio, não é o BPI. Quem sabe do negócio é a Hermes Euler. E só há três empresas na Europa com bases de dados deste tipo. E a COFACE tem a vantagem de ser uma delas. E, portanto, é preciso muito cuidado na gestão deste dossiê, na medida em que não se podem perder as competências que estão na Hermes. Quanto ao CREN, medidas de sensibilização. Uma foi tomada muito rapidamente, que foi a redução dos limites que eram impostos para atingir para atingir, digamos assim, a realização, o grau de realização e, portanto, os prémios de execução, etc, etc, etc. Mas o que nós pedimos, e eu sei que o CREN tem estado a fazer um esforço e tenho que o reconhecer porque é verdade, é que projetos que foram apresentados para um determinado investimento e que agora não fazem sentido porque houve uma redução da procura, que possam ser reapreciados sem meter um projeto novo. E, portanto, o empresário não vai ter que meter um projeto novo. Olha, eu tinha pensado em comprar 4 tiares, só quero um. É só reduzir proporcionalmente, acabou. Quanto aos senhores de Ventura Ramos, Ventura de Sousa, digo, temos trabalhado várias vezes em conjunto, eu continuo a considerar que a hipótese que várias vezes discutimos os dois é a mais favorável. Eu já o disse ao secretário de Estado de Carlos Guerra, que é, uma vez que o sistema de garantia mútua prevê no seu fundo de contragarantia a dotação por gavetas com finalidades específicas, basta que haja vontade das autoridades para uma gaveta específica para o fundo de contragarantia mútua para um setor que tem necessidades concentradas de capital. Da mesma forma que nas linhas PME Investe, se arranjou uma linha específica para o setor da cortiça, porque também há necessidades concentradas de capital. E por isso houve uma linha específica para o setor da cortiça. A construção naval tem que ser uma linha tailor-made. Porque para os senhores garantias de 100 ou 200 mil euros não interessam nada. Os senhores falam em garantias de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Portanto, tem que haver uma dotação específica. Agora, se isso é, em termos nacionais, considerado relevante ou não, a solução é fácil. Muito fácil. Agora, é política a decisão. Em relação ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, a COSEC tem toda a razão, nós já o dissemos e continuaremos a dizê-lo, o Estado tem que ter um operador público nesta área. É tão grande o risco, é tão estratégico que tem que ter, como tem a França. Não tem a França. Mas eu estou convicto que, felizmente, já o Sr. Primeiro-Ministro já respondeu, e eu acho importantíssimo, ao contrário do que muitas vezes ouço, que as pessoas saibam mudar de posição e de opinião. Acho muito importante. Acho uma atitude de inteligência. As circunstâncias alteram-se. E, portanto, só fica bem mudar de opinião. Quem nacionalizou a COTEC, a COSEC, quem privatizou a COSEC, digo, foi o Sr. Ministro Teixeira dos Santos, na altura do Estado de Estado. E, portanto, felizmente agora reconheceu e resolveu voltar atrás. Acho muitíssimo bem. Da mesma forma que quem criou o PEC foi a atual líder do PSD. E agora está a pedir que ele seja eliminado. Nós já o pedimos há um ano. No tal mesmo documento que entregámos ao Primeiro-Ministro em setembro do passado, está lá. Eliminação pura e simples do PEC. Não é repressão. É eliminação. O PEC é imoral neste momento. Imoral. Como é que se pode pôr as empresas a pagar impostos sobre uma coisa que vão pagar quando a maior parte delas não vai pagar nada e todos sabemos isso? Portanto, o PEC é imoral. É das coisas que, da mesma forma que tenho dito, em muitos sítios, que louvamos a atitude do Governo em muitos aspectos, nesse aspecto e noutros, não estamos absolutamente nada de acordo, e isso tem que rapidamente acabar. O PEC, neste momento, é imoral, é injusto, eu diria quase que é obsceno. COSEC pública, é evidente, COSEC, já lhe respondi. Tesouraria. Como resolver o problema? O pagamento das dívidas do Estado às empresas consta do mesmo documento elaborado pela AEP em setembro do ano passado. Consta desse documento também. E tanto consta que, 3 semanas depois, o Sr. Primeiro-Ministro convocava um Conselho de Ministros Especial, que reuniu num domingo de manhã, onde foi anunciado o pagamento das dívidas do Estado às empresas. Está a ser feito? Em grande parte está, não naquela parte que nos interessaria mais. Ou seja, eu percebo, por questões burocráticas, primeiro foi-se aos hospitais, ao setor da saúde, às farmacêuticas, e ficou para baixo o resto que são as PMEs. Porquê? Que é menos dinheiro, mas é um número muitíssimo superior de faturas, é mais complexo. Agora, não resolve. Estamos a falar, o pagamento total das dívidas do Estado às empresas são 2.450 milhões de euros. Eu lembro-lhe que só nas medidas PME Invest, e desses 2.450 milhões, apenas cerca de 1.000 milhões são de PMEs. Só nas linhas PME Invest estão 3.750 milhões. Portanto, a solução é por aqui, Sr. Deputado. A solução é por aqui. Em isso não temos dúvida nenhuma. Mesmo que o Estado pagasse imediatamente todas as dívidas que tem às PMEs, só pagava 1.000 milhões de euros. Às PMEs, que é o que nos interessa. Aqui estão já 3.750 milhões. E, portanto, para nós, a solução é por aqui. Até porque estas são, efetivamente, mais rápidas. Quanto à fatura energética, houve, digamos assim, um crescimento em Portugal, acompanhámos o assunto de muito perto, e devo dizer-lhe que face ao aumento dos preços de combustíveis, falando do ano 2008, o crescimento que houve em Portugal foi muito comedido face a crescimentos que se ficaram em Espanha, na Inglaterra, etc., etc., que sofreram os mesmos agravamentos dos custos de petróleo. É evidente que nós também entendemos que há que haver uma certa estabilização. Portanto, houve um fundo que suportou uma parte, como o senhor sabe melhor do que eu, um fundo que suportou uma parte deste crescimento. E por isso é que os preços só aumentaram 4 a 5% conforme os tipos de consumo, não é? Este ano deveria melhorar, mas é preciso realimentar o fundo. De qualquer forma, a tesouraria, quanto a mim, resolver-se-ia mais ou melhor assegurando o emprego, mantendo e assegurando o emprego, se houvesse uma redução das contribuições para a Segurança Social durante um período transitório. Essa é a nossa pedida.
Muito obrigado. Dr. Nelson de Sousa, pedia-lhe que fosse realmente muito, muito breve, por favor.
Muito bem. Relativamente à questão colocada pelo deputado Alda Macedo, relativamente à necessidade da avaliação, estou inteiramente de acordo consigo. Porque mais do que gastar, e é preciso gastar e executar, importa tirar proveito daquilo que se gastou. E o proveito tem a ver com nós conseguirmos criar mais emprego, emprego de qualidade, que possa pagar bem. Portanto, isso não temos dúvidas e é isso que devemos avaliar no seu devido tempo. Estão programados os exercícios de avaliação, portanto, que vão se iniciar, portanto, ainda do curso este ano e para o ano é o exercício de avaliação, tal como está previsto. Eu acho muito importante recentrar a discussão, de facto, quer dizer, aqui nesta área. Já não concordo consigo, de todo, relativamente, portanto, à ideia, não sei se era a sua, mas que, pelo menos, eu entendi como tal, que a ideia de estereotipar conselhos na testa de setores, que uns são bons, outros são maus. A minha experiência prática diz-me, digamos, portanto, que em todo lado há boas empresas e más empresas, e bons projetos e maus projetos. Portanto, nós temos a selecionar, portanto, e não estigmatizar qualquer setor de atividade logo à partida. Bom, relativamente às questões, porventura entendi mal, portanto, certamente, mas não, portanto, enfim, eu estou a fazer a minha intervenção com base num pressuposto que fiz. Relativamente à Associação das Indústrias Marítimas, tentar correspondendo, tanto aqui ao objetivo de sermos rápidos, aquilo que eu proponho é o seguinte: não substituir-me ao Sr. Secretário de Estado em recebê-lo numa reunião, mas ter uma reunião consigo para podermos debater bilateralmente as questões, porque não é a altura, quer dizer, de o fazer. Finalmente, relativamente às questões colocadas pelo Dr. Agostinho Lopes. Bom, eu também não tenho tempo aqui para tentar esclarecer todas as questões expostas, Sr. Deputado. Mas deixe-me que havemos de encontrar uma forma de talvez tentar minimizar esta atitude do Sr. Deputado de diabolizar em absoluto a administração pública e deixar imaculada a responsabilidade por parte das empresas. Temos de encontrar um espaço para eu poder tentar influenciar, digamos assim, desta sua posição atual, que foi aquilo que me pareceu. Bom, exatamente. Mas deixe-me dizer também o seguinte: acredito que casos são casos. E, enfim, e em milhares de casos nós temos 2.500 projetos aprovados, tem 5.000 aprovados. É natural, quer dizer, que haja muitos problemas, entendidos caso a caso. Mas acredito numa coisa: com a nossa vida de todos os dias, nos últimos meses, não tem sido mais do que receber empresas que, muito naturalmente, estão sem saber o que fazer com os projetos, que nos pedem adiamentos e que nós, naturalmente, temos de ser flexíveis. Acredito que a nossa vida é assim. E, portanto, não é de todo lícito, agora depois, vir dizer, quer dizer, que, em termos gerais, o que está atrasado é a administração pública. Portanto, não. Mas havemos de encontrar uma oportunidade para resolver esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava aqui por terminada esta sessão. Parece-me que foi bastante participada e, portanto, que deu ideia de que esta iniciativa da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional foi uma boa iniciativa e saía o mais rapidamente possível para darmos lugar ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
chamava os representantes dos grupos parlamentares para a mesa. Muito bem, vamos então proceder à sessão de encerramento. Creio que todos estarão de acordo comigo, quer o painel da manhã, quer o da tarde foram excelentes. Agradeço mais uma vez aos oradores e também aos moderadores o excelente trabalho e as excelentes apresentações que aqui fizeram. Quer um quer outro suscitaram, aliás, muitas questões. Resvalámos um pouco no tempo, os moderadores foram muito mais benevolentes, muito mais compreensivos do que é hábito aqui na Assembleia da República. Não me estou com certeza a referir ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, onde há mais rigor na gestão do tempo, mas penso que se justificava e por isso nos atrasámos um pouco da parte da tarde. Vamos então começar com as intervenções dos grupos parlamentares. Pedia-lhes, dado o adiantado da hora, que fôssemos sucintos. Não me atreveria a marcar um tempo com rigor, mas sugeria que não ultrapassássemos nas intervenções os 3 minutos. Se puderem fazer um esforço de síntese, agradeço-lhes muito. E começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Deputados, ilustres participantes neste colóquio sobre a economia portuguesa, que eu queria começar por dizer que foi extraordinariamente enriquecedor, e sei que, ao dizer isto, o digo também em nome de todos os deputados que aqui estão, porque tivemos aqui os dois painéis, como referiu há pouco o Sr. Deputado Rui Vieira, de grande qualidade. E em dois temas eu gostava de encontrar aqui um paralelismo, que tem a ver com a insustentabilidade. Um que tem a ver com a insustentabilidade ambiental e dos consumos energéticos do nosso planeta e também do nosso país, e o outro que tem a ver com a insustentabilidade ao nível da economia mundial, que levou a que o mundo, a Europa e o nosso país vivam uma crise como não existia desde a Segunda Guerra Mundial. E nestas duas ideias de insustentabilidade, quer ao nível económico, quer ao nível da energia, eu gostava de dizer que temos de encontrar soluções. Penso que, ao nível da energia, o nosso país tem prosseguido um caminho que é um caminho que é reconhecido como um caminho correto, ao nível da aposta das renováveis. Portugal tem excelentes indicadores, quer ao nível dos países da OCDE, na implementação de renováveis, quer ao nível mundial, quanto às eólicas, onde Portugal é o 10º país do mundo, ao nível dos parques eólicos. Mas há muito a fazer. Daí também um plano de barragens que neste momento corre e que está lançado no país e que vai possibilitar que a energia elétrica que é produzida pelo nosso país e pelos nossos produtores possa ser acumulada e possa ser utilizada nos momentos mais corretos. Parece-me que ficou claro aqui nas intervenções em especial da manhã quanto a este tema que temos de trilhar agora um novo caminho. E esse novo caminho tem a ver com a questão da eficiência energética. Os consumos de energia que passam essencialmente por dois vetores, quer ao nível da tecnologia, e hoje tivemos no nosso país um exemplo de que a tecnologia pode ser amiga, nomeadamente no setor dos transportes, para que tenhamos transportes mais eficientes, quer também ao nível dos hábitos. E ao nível dos hábitos há também aqui um trabalho muito grande a fazer, e é um trabalho que passa todo ele pela nossa participação e pela nossa atitude cívica. Em relação à energia, haveria muito a dizer e eu acho que deve ser telegráfica em respeito para que com todos os que aqui estiveram durante este todo o dia e que tiveram intervenções muito melhores do que aquilo que com certeza querem ouvir da minha parte. Mas em relação à economia, dizer-vos também que no momento em que foi constatada uma insustentabilidade ao nível do sistema financeiro mundial e que se transformou quer numa crise financeira, quer numa crise económica, a opção foi apoiar as empresas, apoiar o emprego. Não sem muitas dificuldades,
mas estamos absolutamente convictos que conseguimos chegar, estar mais bem preparados para enfrentar estas dificuldades com duas apostas que aconteceram nos últimos anos. Aposta ao nível das exportações, em que o nosso país cresceu cerca de 20% de 2005 até 2008 das nossas exportações, mas também ao nível do controlo das despesas públicas. E talvez por isso hoje o nosso país e os portugueses possam enfrentar com mais confiança, não com toda a confiança que gostaríamos de ter, é evidente que não, mas com mais confiança do que aquela que teríamos ou que tivemos, por exemplo, quando o nosso país entrou em depressão, entrou em recessão em 2004 e todos os outros países da Europa estavam em crescimento. Neste momento, aquilo que temos é, ao nível mundial, uma crise e nós entendemos que com o apoio às empresas e com medidas que têm a ver com a modernização das escolas de investimento público, na energia sustentável, nas infraestruturas tecnológicas, a banda larga, no apoio à atividade económica, entendemos que estas são as receitas que são o antídoto para combater estas dificuldades. Eu queria terminar, Sr. Presidente, que já me fez sinal, dizendo que foi extraordinariamente enriquecedor. Eu hoje atrevo-me a dizer que acho que a Comissão de Assuntos Económicos, na próxima legislatura, deve estabelecer como critério organizar um evento deste tipo todos os meses, sobre os diversos temas. A nossa Comissão é uma Comissão extraordinariamente ampla, que não só abrange estas áreas como o turismo, áreas como a agricultura, áreas como o desenvolvimento regional, e atrevo-me a que façamos aqui um trabalho de contacto com quem aplica, efetivamente, na prática, muitas das políticas que nós discutimos na Assembleia da República. Muito obrigado pela vossa atenção e sejam sempre bem-vindos a todos os colóquios e conferências na Assembleia da República. Muito obrigado.
Vai usar da palavra em seguida o Sr. Deputado Carlos Poço, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, Srs. Deputados, Srs. Participantes. Tivemos hoje a oportunidade de assistir aqui a um colóquio sobre a economia portuguesa. É um tema que interessa a todos os portugueses, especialmente aos deputados, especialmente ainda em um período de pré-campanha eleitoral, porque temos que começar a definir aquelas que são as estratégias para a futura legislatura. A parte da manhã, como todos sabemos, foi dedicada ao tema de energia, um tema da maior importância, porque uma boa parte dos orçamentos de todos nós é dedicado à energia e sobre o qual são necessárias bastantes medidas e bastante atenção sobre ela. Ressaltou nesse debate da manhã que há falhas, e são essas que importa aqui referir. Há falhas, ou seja, há um campo vasto a melhorar no que se refere à utilização racional de energia, e aí o Governo teria a oportunidade de implementar algumas medidas que pusessem os pequenos construtores, as pequenas obras, pudessem ser executadas através da utilização de tecnologia nacional, com substituição das janelas e de outros materiais, melhorando tudo o que se refere ao isolamento térmico, e, enfim, toda uma série de medidas que estão disponíveis e que poderiam animar o setor da construção civil e, ao mesmo tempo, ser bastante úteis na questão da fatura energética. Detectámos também uma falha nacional, e esta é uma crítica a todos os governos da democracia, que não temos uma rede ferroviária nacional, que é um meio de transporte que deve ser adotado no futuro. Existem sinais contraditórios no que se refere às energias renováveis. Por um lado, há incentivos às energias renováveis, por outro lado, há barreiras à utilização de energias renováveis, e referia-me ao facto de só estar disponível para as empresas a possibilidade de poderem fornecer até 3,68 kWh e não mais, e terem que ter uma baixada de baixa tensão e não poder fornecer mais do que isto. Portanto, é uma limitação, e isto dá sinais contraditórios, e os sinais contraditórios normalmente dão um mau resultado. No período da tarde, iniciámos os trabalhos com a presença do Sr. Ministro da Economia, fez aqui um balanço e não deixou de fazer aquilo que é habitual, que é fazer comparação com um governo que durou 2 anos e meio neste país, no meio de 14 anos que temos de governo socialista, mas foi escolher 2 períodos de comparação e esqueceu-se completamente de comparar o período após setembro de 2008, em que temos muitas dificuldades nas famílias, muito desemprego, muita dificuldade nas empresas, enfim, tudo aquilo que conheço, que conhecemos todos e que não vale a pena estar a realçar. Devemos sim realçar os aspectos positivos. Queria fazer uma correção, aproveitava este momento para fazer uma correção que foi dito aqui num painel, que o PEC foi criado por o governo da doutora Manuela Ferreira Leite, e queria corrigir, que foi criado num governo em que era primeiro-ministro o engenheiro Guterres e ministro das Finanças o senhor doutor Pina Moura. Portanto, é uma correção que convém deixar aqui registada. No painel devo realçar a qualidade de todos os intervenientes do mais alto nível, muito esclarecedora, muito conhecedores, trouxeram-nos muita informação, mas faltou debate, faltou a representação de mais empresas, mais indústrias. Esteve cá representado uma associação empresarial, mas faltou debate, faltou representantes das empresas. Destacava também a falta de medidas no apoio ao reforço dos capitais próprios das empresas, são nitidamente insuficientes. É preciso melhorar o capital de risco e transformá-lo em capital de desenvolvimento. É preciso, eventualmente, tirar, e já foi uma sugestão que foi feita e eu reforço, tirar dos 20 mil milhões que foram postos à disposição da banca, sei lá, talvez 1 mil milhões apenas chegassem para reforçar os capitais próprios das empresas, das PMEs, neste país. Falou-se também da questão da cortiça, por várias vezes, e eu realçava uma medida que foi sugerida pelo PSD, tão simples como isto, que é a obrigação, ou indicação obrigatória, na garrafa de vinho do tipo de vedante. Só com esta medida, sem custo nenhum para o Governo ou para o Estado, teríamos uma obrigação de indicar essa informação. Com essa informação, e como não há possibilidade de ter vinho de qualidade sem ter cortiça, estaríamos com um incremento de utilização de cortiça no nosso país. É preciso também desenvolver mais a inovação e o desenvolvimento. É necessário promover com mais intensidade a ligação da universidade às empresas. E é, finalmente, a questão que devemos ter sempre presente, não desperdiçar todos os esforços que se dirijam às PMEs, que representam mais de 98% das empresas em Portugal. São elas que têm flexibilidade para se adaptar aos novos tempos, são elas que têm possibilidade de criar com rapidez emprego, são elas que têm possibilidade de rapidamente aumentar o valor acrescentado. E era tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vais dar a palavra em seguida ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia da República, meus senhores e minhas senhoras. Então, algumas ideias muito breves deste dia de trabalho neste colóquio. Uma primeira para sublinhar, para fazer alguma referência relativamente à intervenção do Sr. Ministro da Economia. O Sr. Ministro da Economia trouxe-nos um conjunto de índices, de certa forma, balanço da legislatura. Nós gostaríamos que tivessem sido abordados outros índices e outros números da legislatura, concretamente em termos de emprego e de algo decisivo do ponto de vista económico, que é a distribuição do rendimento nacional. Ao fim destes 4 anos, como evoluiu a distribuição do rendimento nacional? Isto liga-se à falta de abordagem de outras três, de uma questão que, do ponto de vista do grupo parlamentar do PCP, é essencial o país enfrentar, que é o nível de endividamento nacional, o nível de endividamento das famílias, o nível de endividamento das empresas e o dramático nível de endividamento externo do país. Nada disto foi suficientemente abordado. E, aparentemente, o Sr. Ministro não é coisa que o preocupe muito. Isto liga-se a uma outra questão, do nosso ponto de vista, dramática na economia portuguesa, que é a continuação da destruição dos setores produtivos nacionais e o alargamento das desigualdades sociais e regionais. Concentrando-me um bocado em algumas das questões que aqui estiveram e de uma forma muito breve, devo dizer que gostaria, e eu tinha assim proposto, que este colóquio tivesse uma concentração maior em torno dos problemas que hoje afetam as micro, pequenas e médias empresas portuguesas. Pelas razões que já foram aqui referidas, pelas próprias razões de constituírem o grosso tecido económico e por constituírem um ponto importante de suporte da travagem, da continuação de destruição de emprego, de postos de trabalho no nosso país. E dizer isto porque, do nosso ponto de vista, as respostas à crise, as abordagens que estão a ser feitas, não são suficientes para responder aos problemas. Mesmo à luz dos planos específicos que aqui vieram, eu lembro-me, por exemplo, do plano para o setor automóvel, continua a deixar de fora dois importantes subsetores, o setor das oficinas de automóveis e o setor do retalho automóvel, continuam fora deste plano, setores que são essenciais até para que o comércio não se afunde completamente neste importante setor industrial. Mas outras questões grossas do nosso ponto de vista estão em cima da mesa, como a crescente, eu diria, domínio da estrutura económica portuguesa por um grupo de monopólios, por um grupo de grandes empresas que fornecem bens e serviços essenciais, na energia, no crédito, na grande distribuição, e que estão a ter um papel predador, particularmente predador, sacando, eu diria assim, mais rendimentos aos setores das pequenas e médias empresas das generalidades portuguesas e transferindo para, naturalmente, os seus lucros. Este problema, por exemplo, é particularmente, do nosso ponto de vista, grave no setor da energia ou da grande distribuição, com consequências neste momento dramáticas para a produção agrícola portuguesa e para a própria indústria agroalimentar, eu refiro os setores que estão em cima da mesa, do leite, do azeite ou do arroz, em que a grande distribuição, usando o seu poder comercial, está claramente a produzir importações em regime de dumping, e não tenho qualquer problema em dizer isto, sem que haja qualquer intervenção, sem que o órgão, concretamente a autoridade da concorrência, que deveria estar pelo menos até aqui a intervir, intervenha. E terminava referindo ainda uma outra questão que foi muito referida de manhã em torno do setor energético, que é a necessidade da mudança de paradigma na energia. Eu diria passarmos das energias fósseis a uma outra peso das renováveis e particularmente à grande dimensão da questão da eficiência energética como uma questão central. Não temos qualquer dúvida sobre esta necessidade. O grande problema que, do nosso ponto de vista, se nos coloca é como é que se faz esta mudança de paradigmas sem penalizar demasiado aquilo que é hoje o grosso da estrutura económica portuguesa e os cidadãos portugueses. Eu dou dois exemplos muito simples, que aqui hoje foram referidos de manhã. Renováveis. Estamos todos de acordo em que é necessário incentivar e apostar nas energias renováveis. Mas isso não se pode transformar nem tornar numa sobrecarga da tarifa, uma tarifa de energia elétrica, ou preços que nós estamos a pagar. E dava até um exemplo ainda mais simples que hoje aqui foi referido. A necessidade da mudança do fim da lâmpada incandescente e da forma como ele pode ser feito. E eu diria que não pode ser feito, por exemplo, como foi feito. Eu estou de acordo com essa mudança. Mas acho que é necessário ter em conta as situações reais que existem no país. E, por exemplo, isto foi feito de uma forma muito simples. Uma grande empresa do setor, a EDP, contrata com alguns grandes distribuidores de elétricos e eletrónicos essa mudança, oferecendo lâmpadas gratuitas. E eu pergunto, e quem é que se lembrou das centenas de pequenos empresários que comercializam estes produtos, que têm lâmpadas incandescentes e outras lâmpadas? O que é que lhes aconteceu a estes, os prejuízos decorrentes deste processo? Alguém esteve a pensar o que é que isto significa? Portanto, esta mudança de paradigma, eu diria que estará no centro das políticas e das opções das políticas nos próximos anos, é uma questão absolutamente decisiva e relativamente à qual o consenso sobre a mudança de paradigma não pode deixar de colocar no centro das nossas atenções. E disso, obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Convidados, dos participantes, eu gostaria de, em primeiro lugar, dar uma explicação. Eu não sou o titular do CDS nesta Comissão, ao contrário de muitos dos meus colegas aqui presentes, mas acontece que nos partidos médios,
médios, acho que sim, como é o caso do orador que me antecedeu e da oradora que se me seguirá. No caso dos partidos médios, nós temos às vezes várias funções e acontece que o coordenador nesta comissão, o Sr. Deputado Hélder Amaral, é também o nosso coordenador autárquico e, portanto, não podia hoje, em concreto, acumular essas funções. E, portanto, é com gosto que eu aqui estou e, talvez, não sendo um participante habitual nestas discussões, possa dar uma visão um bocadinho externa em relação ao debate, se é que isso é possível para quem tem o compromisso político que eu tenho. E a visão que eu daria é de que, e na parte que tive a ocasião de acompanhar, designadamente a parte da tarde dos trabalhos, com o gosto que é sempre ouvir o Sr. Ministro Manuel Pinho, pelas mais variadas razões, e o interesse com que eu vi este último painel, dizer-vos que nós por vezes corremos um pouco o risco, e eu atrever-me a dizer isso, e eu acho que é um risco grave, se houver um divórcio entre aquilo que é dito dentro desta sala, com a responsabilidade que ela tem, e a sensibilidade daquilo que é dito lá fora, nas empresas e designadamente na rua. Eu acho que é essencialmente uma questão de sensibilidade e, numa expressão célebre, em alguma medida também de bom senso, porque o bom senso e a sensibilidade vêm normalmente ligados e fazem título. E, portanto, eu acho que era importante não perdermos esse bom senso. Eu não ponho em causa, e já lá vamos à questão da economia, mas eu não ponho em causa aquilo que aqui foi dito, e, designadamente, a defesa que é feita da atuação da administração pública, quer dizer, a administração pública é composta, é a minha opinião, e na experiência que tive, por profissionais qualificados, por gente capaz, que está seguramente a dar o seu melhor. E, portanto, é normal que os responsáveis e os altos responsáveis da administração pública e os responsáveis pelos programas aqui cheguem e digam: estamos a fazer o nosso melhor, estamos a trabalhar o mais que podemos, estamos a tentar. Agora, se isso é suficiente ou não é suficiente, isso é uma outra questão. E depende de uma realidade que está antes dessa ou que está acima dessa. O meu parceiro do lado, o Sr. Deputado Jorge Seguro, dizia: ainda agora conseguimos, estamos muito melhor. Uma expressão que me fazia quase lembrar uma certa obamização, passa a expressão, do discurso, porque o conseguimos é uma expressão muito conhecida, sinceramente, eu acho, deputado, não conseguimos, ou não conseguiram, não, enfim, com as responsabilidades que cada um tem, a oposição também terá seguramente as suas. Eu acho seguramente que a resposta, e sobretudo a resposta ao tema central do momento que vivemos, que é a crise, a resposta, na minha perspectiva, na nossa perspectiva do CDS-PP, não foi conseguida. E não foi conseguida por questões de opção política de fundo, que estão antes da administração, que estão antes dos programas específicos, que estão antes das taxas de execução dos programas, que em alguns casos são boas, noutros casos são muito más. Na nossa opinião, não foi conseguido porque, enfim, são conhecidas as nossas posições, não tenho tempo, nem um minuto que me restará, digo eu, sendo benévolo comigo mesmo, um minuto que me restará, não daria de maneira nenhuma tempo para desenvolver estes programas, mas eu acho que não conseguimos porque, enfim, há erros, do nosso ponto de vista, estratégicos fundamentais. Eu acho que não há uma política radical, como nós defendemos, uma viragem radical da política económica a favor das PMEs. Eu acho que essa viragem não existiu. Existem programas, existem alguns programas específicos, mas essa viragem estrutural não existiu do nosso ponto de vista. Passava por muitas coisas que vão da fiscalidade, soluções que nós defendemos, redução, no mínimo, do pagamento especial por conta, ouvimos aqui hoje defender, inclusivamente, a sua extinção, nós só temos defendido a sua redução, o reembolso mensal do IVA à semelhança de Espanha, como temos estado e como vimos sempre a defender, a política de compensação de créditos, a existência de um cheque fiscal para as PMEs, uma condição de preferência para as PMEs nos fornecimentos da administração pública e a obrigação do Estado, quando é ele que não cumpre, para querer ser pessoa de bem, em pagar juros de mora. Por exemplo, tem a ver com a relação entre os grandes investimentos e o grande investimento público e as próprias PMEs, porque se a opção estrutural da política forem os grandes investimentos públicos, é evidente que o crédito para as PMEs será também ele menor. Tem a ver, evidentemente, com o combate ao desemprego, que é e deve ser uma preocupação fundamental. Dou-vos aí só um exemplo. Eu ouvi hoje, dentro daquele seu otimismo, não ouvi proclamar novamente o fim da crise, isso foi quando ela estava para começar, mas ouvi hoje o Sr. Ministro Manuel Pinho dizer-nos e dar-nos o exemplo da formação turística e da certificação de Lausanne como um extraordinário exemplo para o país. Não fomos até ao cão do Presidente Obama, hoje pelo menos, foi há uns dias atrás num programa de televisão, fiquei satisfeito com isso, mas temos esse exemplo da certificação de Lausanne. Eu acho que é positivo e acho que é bom a certificação de Lausanne se isso significar que o nosso padrão de qualidade está equiparado ao padrão de qualidade de umas escolas de referência mundial, por assim dizer. Agora, tínhamos uma noção. A formação nessa área foi sempre uma formação de qualidade em Portugal. Há vários mandatos e há vários governos atrás. A taxa de empregabilidade dos jovens que saem dessas escolas era nos 90 e muitos por cento no tempo do governo que eu fiz parte, no anterior, nos governos anteriores do Partido Socialista e em todos os outros. Quer dizer, portanto, a única alteração que nós temos aí é um carimbo, um selo, que permita aos nossos jovens, se forem trabalhar para a Suíça ou para outro lado qualquer, sejam reconhecidos lá e não propriamente que tenham um emprego cá em Portugal. Portanto, tenhamos a noção das realidades. Eu acho que fiscalidade, combate à burocracia e, já agora e para terminar, execução do CREN, que está 2,7% ou 2,9%, não é aceitável. Como taxa de execução do CREN, em muitos casos, não são resultados suficientes e, portanto, isso é o que está em discussão hoje em dia. Este debate e o que aqui ouvimos é interessante, documenta-nos, informa-nos e deixa-nos mais preparados para as discussões que vamos ter em breve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa se me alarguei.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alda Macedo, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Deputados, senhores convidados participantes neste debate hoje aqui deste dia, eu devo dizer que não vou fazer nenhum comentário em relação a nenhuma das comunicações que hoje aqui foi feita, até porque a única que não teve oportunidade de interpelação foi o Sr. Ministro da Economia. Teremos seguramente a oportunidade de ter esse contraditório na próxima semana, quando o Sr. Ministro da Economia estiver aqui no Parlamento para responder às perguntas dos deputados. Eu gostaria de salientar aquilo que foi a riqueza dos painéis que aqui trouxemos hoje e aquilo que era o objetivo expresso por esta Comissão ao organizar este debate de hoje. Porque este objetivo se situa naquilo que é um quadro muito concreto e muito específico. É o quadro da maior crise da economia que conhecemos provavelmente desde a Segunda Guerra Mundial, dizem alguns, desde os últimos 30 anos, dizem outros. O que é certo é que é uma crise da economia que se agravou e da qual os dados conhecidos relativos ao primeiro trimestre de 2009 são de suscitar a maior das preocupações e a necessidade de ter com muita clareza um quadro daquilo que é a realidade desde o ponto de vista dos problemas com que se defronta o tecido empresarial até ao ponto de vista do que são as políticas públicas para se dirigir à resolução deste problema da maior gravidade. Quando me referi há pouco, numa pergunta que tive a oportunidade de fazer, àquilo que são alguns setores da nossa atividade produtiva, não era propriamente para os classificar ou para fazer definir qualquer espécie de ranking de bondade entre eles, mas para indicar aqueles que, de acordo com as contas do Banco de Portugal e do INE, tiveram o comportamento mais difícil, que conheceram aquilo que foi o maior problema e traduzido na perda de emprego, traduzido na perda de criação de riqueza e nas dificuldades com que se defrontaram. Na verdade, temos uma quebra de PIB que é absolutamente brutal neste primeiro trimestre. Ela resulta, sobretudo, daquilo que foi a quebra das exportações e a quebra da procura interna e tivemos um agravamento também brutal. Eu lamento não encontrar outro adjetivo mais adequado, mas o adjetivo só pode ser este, também brutal, daquilo que foi a perda de emprego por comparação com o período homólogo do ano passado. Isto coloca-nos diante de um contexto, de uma situação que é da maior gravidade. E, portanto, neste contexto era preciso que a Comissão de Economia promovesse, como fez, um debate sobre alguns dos problemas que estão em cima da mesa. E os problemas que estão em cima da mesa são a nossa enorme ineficiência energética. A nossa intensidade energética significa que nós gastamos mais energia para produzir a mesma unidade de riqueza do que os nossos congéneres europeus. Isto coloca-nos num handicap face àquilo que é a capacidade de retoma, de recuperação da nossa economia. E, portanto, colocar a eficiência energética naquilo que tem que ser o centro das políticas públicas para o próximo período, eu diria que é a mensagem mais importante que saiu dos debates desta manhã e essa mensagem deve ser repercutida e deve ser tomada com a maior atenção, com a maior chamada de atenção, porque, na verdade, ela significa uma debilidade, uma fragilidade da nossa economia com a qual não é possível, mantendo-se esta debilidade, dificilmente poderemos conseguir sair com maior rapidez deste ciclo em que temos estado a viver. A parte da tarde tinha a ver com as políticas públicas no sentido de apoiar aquilo que é o esforço que as empresas têm vindo a fazer para conseguirem recuperar a sua própria competitividade, para conseguirem inovar, para conseguirem ser mais competitivos nas exportações, para conseguirem resolver aquilo que são as dificuldades com que se defrontam do ponto de vista da sua própria sustentabilidade e, portanto, daquilo que é um setor absolutamente central na nossa economia nacional. Discutimos aqui vários aspectos que têm a ver com o financiamento e com o apoio ao investimento das empresas. Eu gostaria de salientar aquilo que é o papel da banca pública neste processo. A Caixa Geral de Depósitos é o banco público deste país, deve ter aqui um papel absolutamente central, porque deve, ao arrepio daquilo que é a lógica comercial da banca, que é comercial pela sua natureza própria, e é assim que funciona, mas deve, ao arrepio daquilo que são as lógicas comerciais, a banca pública deve ter um papel diferenciado no sentido de apoiar justamente este esforço e de ser o espaço capaz de promover aquilo que é a reabilitação da procura da necessidade de crédito das empresas para conseguirem estar à altura daquilo que é este esforço que têm vindo a fazer no sentido da sua inovação, da sua reconversão e das transformações que têm vindo a sustentar. Na verdade, aquilo que é o papel das políticas públicas, ela tem estado muito em discussão. Todos se aperceberam no curso da semana passada o que foi a grande polémica entre os dois manifestos que surgiram no debate público. Tivemos um primeiro manifesto da parte de 28 economistas, que enfim, inclusive gente que foi gente ligada, que foram membros do aparelho do governo e que foram, são responsáveis eles próprios por aquilo que é a situação da economia e da finança no nosso país hoje, e portanto não deixaram o país preparado para o embate desta enorme crise que surgiu pela frente, e tivemos para o fim da semana um novo manifesto subscrito por meia centena de académicos de diferentes áreas, em relação ao qual eu gostaria de salientar uma ideia, que é esta ideia do investimento público. Na verdade, o investimento público é absolutamente vital para se conseguir gerar um processo que seja um processo de retoma, de recuperação e de sustentação em relação ao esforço das próprias empresas que o têm estado a fazer, mas que beneficiam elas próprias daquilo que é esta capacidade de investimento público. Este novo manifesto, e eu cito da informação, faz as contas para concluir que uma situação de 10 dígitos no desemprego no nosso país, a chegarmos aos 10% de desemprego no nosso país, isto custaria ao país 21 mil milhões de euros, o que é muito mais do que qualquer plano de investimentos que está em cima da mesa. Ora, é muito mais interessante, seguramente, promover o investimento no sentido de recuperar o emprego e no sentido de sustentar aquilo que é a capacidade de sustentabilidade do tecido das pequenas e médias empresas do que ficarmos à espera que nada aconteça, como é aquilo que poderá acontecer se não houver uma política de investimento público. E retomando o debate de hoje, na verdade, existe, ao nível daquilo que foi a temática que hoje aqui foi abordada, existe uma área de investimento público absolutamente central e que tem a ver com aquilo que é a necessidade de reabilitação do edificado no sentido da promoção da eficiência energética. Portanto, a reabilitação urbana, que, na nossa opinião, na opinião do Bloco de Esquerda, deve ser um dos eixos centrais deste investimento, justamente no sentido de promover aquilo que é o princípio de uma nova forma de viver, de retomar, de reabilitar a construção civil, de recuperar a capacidade da construção civil no nosso país, mas também de resolver problemas que são problemas estruturais e que têm a ver com a nossa fatura energética hoje em dia. Minhas senhoras e meus senhores, esta é uma discussão sobre matérias de uma enorme amplitude. Aliás, como já aqui foi dito, muitos outros temas deveriam e poderiam ter sido tocados, serão seguramente no futuro, uma vez que a Assembleia da República hoje, como sempre, demonstra que está atenta e que participa naquilo que são as preocupações mais importantes dos portugueses. Para isso, este debate. E, mais uma vez, agradecer aos seus participantes aquilo que foram os contributos que deram para o pensamento crítico sobre a nossa situação. Muito obrigada pela vossa atenção.
Para proceder ao encerramento dos trabalhos, honra-nos com a sua presença o Sr. Presidente da Assembleia da República, que sempre incentivou esta Comissão a ouvir e a dialogar com os principais agentes económicos e as principais associações do setor, numa palavra, a abrirmo-nos à sociedade e a contactar com a sociedade. Num
queria apenas, nesta conclusão, e depois de ter ouvido os meus colegas deputados dos vários partidos e também depois de ter seguido aquilo que foi o evoluir desta conferência, pelo relato que tive das intervenções na parte da manhã e na parte da tarde, queria apenas agradecer aos participantes que nos deram a expressão das suas opiniões e das suas preocupações, quer na parte energética, quer em tudo o que respeita aos programas financeiros de apoio às empresas portuguesas e também aos deputados dos vários grupos parlamentares que organizaram esta possibilidade de diálogo e de debate e que depois também produziram as opiniões que acabamos de ouvir. A Comissão de Assuntos Económicos teve ao longo da legislatura e mantém esta preocupação de dialogar com os vários sectores, agricultura, florestas, pescas, turismo, certos sectores industriais e também, numa perspectiva mais abrangente, questões como aquelas que hoje estiveram em apreciação. É um debate que tem atualidade, eu estou certo que os vários partidos aqui representados também beneficiam com estas opiniões e com esta discussão no momento que atravessamos, em que não só as exigências de análise sobre a situação económica, doméstica, europeia e internacional são as conhecidas, como também a responsabilidade de um calendário político faz recair sobre todos o dever de proceder a diagnósticos corretos e também apresentar alternativas corretas e absolutamente responsáveis. Em matéria de economia, consoante o enquadramento de quem procede à transmissão de mensagens, seja as oriundas do sector académico, as oriundas do sector da imprensa, as oriundas do sector empresarial, as oriundas do sector político, todas elas têm a sua marca de origem e, portanto, devem sempre também ser lidas com a distanciação em relação à autoria da apreciação e da terapia. É um terreno muito, muito complexo e, por vezes, a exigir um trabalho aturado, um trabalho de rigor em relação aos dados de quantificação da conjuntura, um trabalho de rigor em relação às categorias intelectuais, cognoscitivas, científicas, de enfoque dos problemas, fazendo aí recair uma enorme responsabilidade na preparação universitária dos economistas, mantendo, todavia, um pluralismo de pesquisa sempre adequado. Depois também uma responsabilidade acrescida em relação à apresentação de pistas de solução, mas também em relação à realização, porque o diagnóstico de conjuntura pode ser perfeito, as pistas de solução podem ser excelentes do ponto de vista da reflexão, mas a economia é algo que vai para além da análise de conjuntura e da perspectiva para o futuro. Passa pela realização, pela materialização, pela concretização. Esse é que é o ponto absolutamente essencial. O ponto absolutamente essencial. Por isso, estando nós todos a viver momento interessante do ponto de vista dos diagnósticos, dos manifestos, das perspectivas e das propostas. Não podemos deixar de considerar que é no plano das realizações que nós seremos aferidos como país, como economia portuguesa. Esse é que é o problema crucial. Agradeço muito a vossa participação, o estímulo que ela nos dá, a criatividade dos meus colegas deputados, e faço votos para que a Comissão de Economia do Parlamento se mantenha sempre atenta no estudo da realidade que é a economia portuguesa, no diálogo com os seus sectores que protagonizam a agenda da atividade económica e das entidades públicas responsáveis pela definição dos quadros gerais em que se desenvolve a atividade económica. Por isso, muito obrigado a todos.